a gente precisa comer para se nutrir. A gente não pode comer só para se agradar o tempo inteiro, né? E virou, assim, a terapia mais barata. Você acorda, toma o seu café da manhã, que café da manhã é a refeição mais problemática. É onde todo mundo come muito açúcar, disfarçado.
Ah, é?
Pirâmide alimentar, que normalizou essa quantidade de carboidrato, não dá certo. Não está funcionando. Tem homens que se adaptam muito fácil ao jejum de 24 horas. Nossa, que horror! Para quem nunca pulou um lanche, ouvir 24 horas é, assim, uma blasfêmia. A ciência vai evoluindo um funeral por vez.
Funeral por vez é demais.
Quando a gente tá com a insulina alta, a gente retém líquido. Eu não tinha energia pra nada, mas, assim, eu vivia, assim, me arrastando, e eu achava que isso era normal, porque eu não sabia que eu poderia ser saudável. Totalmente desesperança, eu ganhei um livro de uma amiga minha. Comecei a ler, super bem embasado. E aí eu comecei a fazer, eu falei, gente, mas não é possível, cadê a minha fome? Eu não tenho mais fome. E aí eu desinchei, só que eu não acreditava que eu tinha desinchado. Meu relógio estava largo, eu falei, putz, acho que meu marido mexeu no meu relógio. Não, a gente não consegue driblar uma alimentação ruim com um esporte. Então não adianta fazer mais academia e parar no McDonald's, comer Coca-Cola e comer um chocolate do Kinder Ovo. Precisa contar quantas marcas eu falei desde o começo até agora.
Doutora Maíra, você hoje trabalha com um jejum, mas você não começou no jejum, né?
Não.
Você é anestesista?
Sou anestesista.
Me conta, como é que foi essa transição de anestesista para entrar no mundo do jejum?
Foi a mais completamente sem intenção alguma. Eu sempre fui uma médica totalmente tradicional, formada pela Unicamp, tudo ia tradicional como se espera de um anestesista que gosta de estudar. E o meu sonho era seguir a área acadêmica, então, assim, estudei muito, terminei especialização, fiz doutorado em ciências da cirurgia, não tinha a menor intenção.
Tudo na Unicamp?
Tudo na Unicamp, trabalhei aqui no HC da USP, 5 anos,
demais.
Foi maravilhoso. E nesse meio tempo eu dava aula de procedimento invasivo, de ultrassom. Sempre adorei ser anestesista, dava aula em congresso, então não estava no script mudar o meu foco do jejum, né? Porque anestesista se preocupa com o jejum o tempo inteiro.
É verdade,
só que de maneiras,
né,
diferentes, né? Eu mudei o meu foco. Antes eu me preocupava com o jejum para a saúde, para o intraoperatório ser o mais seguro possível, porque faz muita diferença. Agora, hoje em dia, eu mudei o meu foco e foi sem querer. Eu tive um problema pessoal, uma gestação muito difícil. Ganhei muito peso na gestação e eu sempre tive dificuldade de perder, assim, 2 quilos. Eu ficava, sei lá, numa dieta incrível, perdi 1,5 quilos sofrendo, ia para a Espanha. 15 dias, recuperava tudo.
É mesmo?
E voltava. Minha genética não é boa. Então, eu não tenho desculpa nenhuma para falar que eu sou abençoada. E aí, quando eu tava nessa gestação, eu falei, putz, sempre foi difícil perder 1,5 quilos. O que eu vou fazer para emagrecer 16? Comecei a amamentar, aquele mito, né? Ai, amamenta que emagrece, emagrece nada.
Não tem nenhuma relação?
Ah, tem mulheres que voltam super rápido, só que a minha genética, como eu disse, não é boa, tem hipotireoidismo. Até então eu nem achava que piorava a situação.
E você aí, tem hipo?
Tenho hipotireoidismo e naquela época, como toda médica tradicional, eu era tratada como um paciente tradicional também. Então meus exames eram normais, mas os meus sintomas eram péssimos.
Nossa. Conta assim, hipotireoidismo, para quem não sabe, gera efeito colateral. Um deles é engordar, né?
Com certeza. O hipotireoidismo pensa que todas as células do nosso corpo precisam do hormônio, o T3, né? A gente fabrica o T4 na maior parte do tempo. E o T3 é o hormônio ativo. Ele precisa entrar na célula e abrir a chavinha.
Uhum.
Sem isso, nosso metabolismo não funciona. Então, impacta, por exemplo, os sintomas de um hipotireoidismo descontrolado, mal controlado, insônia, aquelas insônias de acordar no meio da noite, acordar com os olhos inchados, constipação, queda de energia, cabelo fraco, queda de cabelo, unha frágil. Eu tinha tudo isso, muito frio, mesmo no
e
calor.
E ganho de peso?
Ganho de
com
peso
certeza.
Também. Esse é o que mais todo mundo conhece.
E você fica exausto, né? Fica exausto.
Super. Eu não tinha energia pra nada, mas, assim, eu vivia, assim, me arrastando, e eu achava que isso era normal, porque eu não sabia que eu poderia ser saudável.
Nossa.
Me senti bem. Então, nessa época, juntou, né, essa necessidade de emagrecer. Totalmente desesperança, eu ganhei um livro de uma amiga minha. Sempre amei livros, como toda médica, nerd.
É, tem que estudar pra caramba.
E aí eu ganhei esse livro, Por que Engordamos? e do Gary Taubes, que é um jornalista. Eu falei, gente, um jornalista, mas tudo bem. Comecei a ler, super bem embasado, ele é um jornalista científico. Eu ia direto, assim, no rodapé para ver o estudo. Eu falava, gente, não é possível. Eu peguei o livro para emagrecer, um livrinho de dieta, mais um, né? Que eu já tinha feito várias. Aí eu falei, gente, mas não é possível, tem embasamento científico isso aqui. Aí eu comecei a fazer enquanto eu li o livro. Aí eu desinchei a ponto do meu relógio ficar largo.
E você fez o quê?
Eu comecei a ler o livro e parar de comer carboidrato. Esse livro era sobre restrição de carboidrato, basicamente. Tá. E sobre a teoria de engordar e emagrecer. E aí eu comecei a fazer, eu falei, gente, mas não é possível, cadê a minha fome? Eu não tenho mais fome. Aí eu desinchei, só que eu não acreditava que eu tinha desinchado. Meu relógio estava largo, eu falei, putz, acho que meu marido mexeu no meu relógio. Já quis culpar ele. Aí eu comecei a fazer, eu obcequei mesmo. Aí eu comecei a ler, eu comi o livro. A minha fome desapareceu, mas eu fiquei com o apetite do livro.
Que mano.
E aí, desde então, eu nunca mais parei de estudar essa área, só que eu ainda sempre gostei de anestesia. Então, no hospital, eu tinha essa vida de anestesista, só que eu não conseguia mais parar de estudar. E como na Unicamp a gente tem acesso a toda a biblioteca do mundo inteiro, né? Eu ficava baixando artigo e lendo. Não parava de ler. E aí a chave começou a virar e eu comecei a emagrecer, me senti bem. O que mais me chocou foi a minha energia, porque eu moro numa casa com... tem 2 andares, né? E eu lembro que eu olhava pra escada, assim, eu falava, putz, tem que subir.
Sério? Verdade. 2 lances de escada.
Eu tava nesse nível, assim, eu pegava as fraldas da minha filha, deixava um trocador no andar de baixo, porque às vezes eu falava, putz, eu não vou subir.
Nossa, tava grave, então.
Tava, e eu achava que era assim.
Que a vida era assim.
E aí eu comecei em 7 dias, mais ou menos, que é... Eu sou bem o paciente, né? Por isso que eu não esqueço das dores do meu paciente, porque eu sou. Meu metabolismo não é privilegiado.
Você vive.
E aí eu falei, gente, mas em uma semana eu subo correndo. Eu nunca mais subi aquelas escadas andando. Eu subo correndo até hoje, eu tenho energia. E isso foi o que mais me marcou, porque eu falei, qualquer dieta a gente pode emagrecer rapidinho, né? Agora, ter energia... Não tem preço.
E que explica o que, que aconteceu com o seu corpo, o que, que estava acontecendo com o seu corpo.
Sim.
E o que, que fez você mudar a ponto de você voltar a ter energia.
Sim, eu uso uma analogia muito boa para os meus pacientes, que é o seguinte. Imagina que você tem uma fábrica e você só queima carvão. E você está lá queimando carvão e de repente o carvão acaba. Naquela hora, os seus funcionários começam a bater cabeça. Cadê o carvão? Cadê o carvão? Não tem carvão. E essa fábrica queimando carvão estava super enferrujando todo o maquinário de só queimar carvão e estava lá, precisando de muito carvão para ter um pouco de energia. E nessa hora que acabou o carvão, ou seja, o carboidrato que dá energia rápido, os funcionários entram em pane, que é os primeiros dias de dieta, de restrição de carboidrato, seu metabolismo não sabe queimar gordura. A gente é flex. Nossos genes não mudaram desde os homens das cavernas, onde não tinha pãozinho e barrinha de cereal, até hoje. Mas esse metabolismo, ele vai ficando inflexível. Então, os funcionários esqueceram que eles tinham no porão um combustível muito mais estável, que queima por muito mais tempo. Mas eles não sabiam disso.
Uhum.
Então, eles ficaram batendo cabeça até que um deles falou assim, gente, a gente já está aqui em pane energética, é melhor a gente começar a buscar uma solução melhor. Vamos ser criativo? Vamos descer lá no porão ver o que tem? Ninguém visita lá faz tempo, 20 anos. Nos dias de hoje, a gente basicamente faz 15 anos que ninguém para de comer de 3 em 3 horas.
É.
Pelo senso comum. E aí, quando você acessa esse combustível verde, você percebe que tem muito mais energia por muito mais tempo. Esse período de adaptação entre os funcionários batendo cabeça e eles finalmente descerem no porão, pegarem esse material e jogarem na caldeira, é o período que a gente demora para expressar os genes mitocondriais para queimar melhor gordura.
Uhum.
Então, essa fase de adaptação é a pior. É onde a gente mais sofre os efeitos colaterais, que podem ser ansiedade, irritabilidade. Então, aquela falta de açúcar. Geralmente, falta de sódio também dá dor de cabeça, cãibra, falta de magnésio. Aumenta a ansiedade também. piora a qualidade do sono. Então, realmente, é um período de abstinência que a gente passa.
Uhum.
Então, isso é real. Para quem achava que era, ai, coisa da minha cabeça, sei lá. Mas é verdade. Então, assim, esse período de adaptação, as suas mitocôndrias sofrem. Mitocôndria é a nossa fábrica de energia, né?
Uhum.
Depois que a gente percebe que tem acesso ao porão livre, a gente desce lá a hora que precisar e usa a nossa gordura como fonte de energia, a gente chama isso de flexibilidade metabólica. Então, uma pessoa que tem um metabolismo que não está quebrado, ela lida bem com açúcar quando tiver açúcar e ela lida bem com gordura quando tiver gordura disponível. E isso não acontece na síndrome metabólica. Por exemplo, quem tem resistência insulínica, tem pré-diabetes, quem tem gordura no fígado, que hoje é super comum, né? Gordura no fígado sem consumir álcool. Ou seja, o que está causando essa gordura no fígado?
Insulina alta pra caramba o tempo inteiro.
Como é que a gente faz foie gras? A gente pega e entuxa grão no foie gras. Como é que é o nome do...
No ganso, né?
No ganso, obrigada. Então a gente entope o ganso de
até
grãos.
Até o talo ele fica...
E aí o que acontece? O excesso de carboidrato, o nosso corpo não consegue estocar em forma de carboidrato. Ele estoca em forma de gordura no fígado. E é isso que faz o foie gras delicioso.
É uma pena, né? É uma pena, sim, mas uma explica pena. Muito... É uma explicação clara de como funciona no nosso organismo,
sim,
né?
Exatamente. É triste pro ganso, mas assim, infelizmente, estima-se que a gente tem 30% do mundo tem a gordura no fígado agora.
30? Uau,
isso. Já é... O que é muito importante saber? Caminha junto com obesidade, porque caminha com resistência insulínica, e o problema é que não tem um sintoma para gordura no fígado. Você não tem uma dorzinha aqui, fala, ai, acho que eu tô com gordura no fígado, deixa eu ir ao médico. É silencioso, igual pressão alta. Então, a gente fala que é uma epidemia silenciosa. Estima-se 30% dos que fizeram ultrassom para ver, ou ressonância magnética. A gente não sabe o que é isso.
Entendi.
Então, assim, inclusive quem estiver assistindo e tem, geralmente ele é, assim, levado como algo comum, porque é, né? Não é porque é normal que tá tudo bem, que é saudável.
Uhum.
Hoje em dia é normal ter gordura no fígado, não alcoólica, não é por beber álcool. Se você tem gordura no fígado, você tem que cuidar da sua saúde metabólica, seu metabolismo está quebrado e ele tá acumulando gordura em lugares que não deveria. E isso é um risco gigante para diabetes tipo 2. É como se fosse um sinal de alerta.
Uhum.
Então, se você tem gordura no fígado, não é tranquilo, não está tudo bem. Eu me lembro na faculdade, uma vez, eu estava na aula de radiologia, no estágio, e o radiologista.
Radiologista, né?
Isso. O radiologista estava fazendo um exame, e aí eu falei, o que são essas estrias aqui? Ele, é só gordura no fígado. Porque é normal,
só.
Eu falava assim, mas o que faz com gordura no fígado? Ah, só emagrecer. Só que a gente não sabe a resposta de emagrecer. Então, voltando ao livro, a gente sempre aprendeu com um cabresto na medicina que assim, você tá obeso, então você precisa queimar mais e comer menos. Obrigada.
Déficit calórico.
Isso não responde nada, né? Isso só constata que realmente a pessoa tá em superávit calórico a ponto de estar acumulando gordura. Agora, o porquê e como fazer para lutar contra esse contínuo, a gente não tem a resposta.
Uhum.
Então, e a gente acha que tem, né, na faculdade. Você sai achando que, nossa, o segredo é para o metabolismo não cair, eu preciso comer de 3 em 3 horas e preciso fazer um déficit calórico, então eu tenho que fazer mais, queimar mais do que eu como.
Uhum.
Só. Não é só isso, né? É lógico que precisa ter um déficit para você emagrecer. Agora, como chegar nesse déficit? E era isso que, nesse livro, eu comecei a ler e falei, gente, mas faz sentido. Aí eu apliquei em mim, fazia sentido. Aí eu comecei a estudar mais. E aí no hospital começava a chegar médico e perguntar assim, você pode olhar meus exames?
Ah, é?
É. Aí eu, naturalmente, assim, quando você começa a estudar e todos os seus principais paradigmas são derrubados, até o que você achava absurdo, você começa a ser humilde e falar assim, peraí. Faz sentido, deixa eu estudar.
Vamos
o
ver.
Jejum foi assim, né? Eu primeiro entendi que o que a gente aprendeu sobre metabolismo, sobre a necessidade de comer carboidrato, senão o cérebro não funciona. Eu fui vendo que, assim, é tudo senso comum. Não tem embasamento científico. A gente se acreditou numa premissa e, em cima dessa premissa, a gente construiu um castelo e que não está dando certo, né? Acho que você que tem trabalha nesse meio empresarial, você sabe muito bem a importância de fazer um diagnóstico e de ter números para comparar, porque se você não tem como comparar, você não tem como saber se a sua estratégia está dando certo ou não. É. E se a gente olhar para a humanidade, né, a gente tem essa epidemia de obesidade, aí eu falei, epidemia de obesidade que não para de piorar.
Não para.
Não para.
E a gente já tem a meta, né, porque Estados Unidos bota a barra lá em cima. Sim. E a gente vai buscando, né?
Exatamente, e é tão errado a nossa estratégia que não para de piorar. E a gente até, assim, o Brasil agora, na última pesquisa que eu acompanhei, que é o Covitel de 2023, mais da metade, acho que é 53% da população acima brasileira, tá ou acima do peso ou obesa. Então, assim, você olha, se você estiver assistindo esse podcast num supermercado, num shopping, olha em volta, é mais da metade mesmo, não precisa do Covitel. Não,
com certeza.
Então, assim, a nossa estratégia, o jeito que a gente enxerga alimentação, atividade, tá tudo errado. Então, o jejum foi, assim, o segundo passo para eu entender que, nossa, faltam momentos de descanso intestinal, faltam momentos de sentir fome mesmo, ficar sem comer e matar a fome com gosto. A gente perdeu isso, né? Tudo tem comida no meio e foi perdendo, assim. A gente precisa comer para se nutrir. A gente não pode comer só para se agradar o tempo inteiro, né? E virou, assim, a terapia mais barata.
O que eu mais adoro é a pessoa falar assim, ah, mas eu não gosto disso, de comer isso. Seu amigo, você não pode escolher só o que você quer. Você tem que comer o que faz bem para você, né? Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. Eu digo que todo empreendedor e todo executivo precisa ter uma consultoria para chamar de minha. E eu tenho a minha e eu gostaria de contar para vocês. Eventualmente na sua vida como empreendedor, como executivo, você vai ter problemas a resolver. Eventualmente você vai precisar comprar uma empresa ou vender sua própria empresa ou vai precisar de ajuda com estratégia. Qualquer que seja o seu problema dentro do universo de estratégia, gestão, capital ou governança, você pode contar com a Aldas. É a empresa que eu confio, é a empresa que eu contrato, estou trabalhando atualmente com ela e certamente todas as vezes que eu tenho problemas dentro desse universo, o nome que vem à cabeça é Aldas. Se você estiver passando por isso, basta escanear o QR Code que aparece na sua tela ou clicar no link que está dentro do episódio deste programa. Agora, curte aí o seu episódio. Eu acho que o grande problema que a gente está vendo assim na indústria é que a gente está com uma vida cada vez mais agitada e o que dá escala é o que é industrializado.
Sim.
E aí a gente prioriza o que é industrializado, só que infelizmente é tudo uma porcaria.
Sim.
Né? A gente olha os rótulos, as tabelas nutricionais, são assustadoras, né? Sim. Quase nada de alimento ali, é um monte de composto químico para estabilizar e deixar aquilo ali bonitinho sem estragar, né?
Sim, e o efeito químico desse tipo de alimento, ele não tem o mesmo efeito do que a comida de verdade, né? Comida de verdade, a gente tem um mecanismo natural de saciedade. Ninguém perde o controle comendo carne moída com brócolis, né?
Não perde.
Agora e a pizza? E eu me interesso Verdade. Muito por isso, eu comecei a estudar isso, porque assim, eu me achava super fora do normal de apetite.
De ter muito apetite?
É, eu falava, gente, a nutricionista me prescreveu uma maçã às 5 da tarde de lanche no centro cirúrgico. Eu comia maçã, que também, gente, não é industrializado, mas eu vou chegar lá. Eu comia maçã e aí vinha a minha fome.
Queria comer a mesa.
E eu queria comer a cabeça das pessoas, se eu não tivesse nada. Aí eu descia no lugar do hospital lá na lanchonete, não tem comida saudável em hospital, tanto que eu atendo, mas quase metade dos meus pacientes é médico. Eu falo, bom, não preciso te falar que no hospital não tem opção, né? A não ser que você vá num restaurante e coma comida de verdade, mas assim, bate pronto, não existe lanche saudável, né? Ou ele é frito, ou ele é assado um monte de carboidrato com um pouquinho de proteína.
Você diz o lanche que a gente encontra na rua.
É, assim, o que é prático e portátil, ou é industrializado, tá no saquinho,
Verdade.
Ou é um carboidrato bem delicioso que dá prazer, mas ele não vai te nutrir.
Uhum.
Então, assim, o primeiro problema que eu vejo é o lanche. Essa é uma cultura que entrou na nossa sociedade há muito pouco tempo, mas a gente acha que é normal. E acha muito estranho pensar em, nossa, como é que eu vou sobreviver do café da manhã até depois do almoço, sem comer nada. Isso já vira assim, uau, e é um mini fast, que a gente fala, um mini jejum.
Meu Deus,
né? É um ótimo começo. A gente normalizou os lanches e é super legal para a indústria, né? Quanto mais você depender de lanche, mais lucrativo fica. Pensa, se você acha que você precisa de lanche para sobreviver, o seu cérebro precisa de açúcar. Você acorda, toma o seu café da manhã, que café da manhã é a refeição mais problemática, né?
É?
Se a gente for pensar, é onde todo mundo come muito açúcar, disfarçado.
Ah, é?
É, pensa, ó, pão cheio de carboidrato que, ao ser digerido, vira açúcar. Aí você coloca, vamos supor,
cereais,
geleia.
Né? Geleia, cereais.
Veja os americanos, quando eles comiam bacon and eggs, o famoso
ovos com bacon, fantástico!
Eles tinham um belo café da manhã.
E a gente criticava.
Criticava, porque a gente culpa o bacon pelo que o pão fez.
Porra.
E aí, depois eles migraram pro cereal com leite, com donuts e um café do Starbucks, que nada mais é do que uma sobremesa sabor café. Então a gente migrou para uma refeição problemática mesmo, tanto lá quanto aqui. Aqui é geleia, suco de laranja, tapioca, se você não quiser glúten, é açúcar igual. Mas assim, você tá sobrecarregando o seu pâncreas logo a hora que você acorda.
Verdade.
Cheio de açúcar, isso te deixa dependente demais.
É o pão na chapa com pãozinho, tem gente que come pão francês com leite moço. Lembra?
Nossa,
lembra o nosso ex-presidente que ele comia muito?
Gente, eu vi uma vez uma foto e falei, nossa, por favor, não influencie.
É um crime, né?
É um crime. Mas isso é uma questão cultural também. O leite moço específico, ele já foi, eu vi uma propaganda antiga. Ele era aconselhado para as mães darem para as crianças, porque era super nutritivo.
Meu Deus.
Caloricamente.
Quem construiu essa história, né? São muitas narrativas,
mas é por isso,
né?
Que é importante entender como o senso comum, a gente vai evoluindo, a ciência vai evoluindo um funeral por vez. Essa frase é muito
funeral
boa.
Funeral por vez é demais.
É, porque demora muito para algo que parece normal, trivial, morrer para a gente... Falar assim, não, realmente, assim, essa fase foi, vamos reconhecer que, por exemplo, a pirâmide alimentar que normalizou essa quantidade de carboidrato, não dá certo, não está funcionando. Pensa, políticas públicas, né, desde que surgiu a pirâmide lá nos Estados Unidos, na década de 70, de lá para cá, foi muito boa essa decisão para desenvolver o agronegócio lá. Soja, milho, maravilhoso. Agora, para a população mundial, aquela pirâmide alimentar foi a primeira vez que um governo decidiu o que a população ia comer. Foi na melhor das intenções? Talvez sim. Tem aquele medo da gordura, que aí é outro problema. Mas enfim, depois disso, influenciou todas as políticas de todos os outros países do mundo. E a gente pode dizer que essa epidemia de diabetes, de gordura no fígado, de obesidade... Todas elas são um reflexo da nossa mudança alimentar mesmo.
Uhum.
A gente passou a normalizar e achar que os carboidratos são muito importantes, eles devem fazer parte de pelo menos metade do que você come o dia todo, e que a gordura dos animais é ruim e deve ser evitada, porque é isso que entope a sua artéria. É super simplista, não responde, e o melhor jeito de testar se isso é verdade ou não é ver o que aconteceu com a população depois que essa pirâmide foi instituída como o normal.
Uhum.
Normal para quem, né? Uma pessoa, aquele estereótipo da californiana de 55 anos, magrinha, que faz yoga e medita todo dia, para aquela pessoa, comer a pirâmide alimentar com poucas calorias, para ela funciona. Agora, a gente está falando de um mundo que está resistente à insulina, que não tolera carboidrato, e que continua achando que a pirâmide é normal.
O mundo completamente doente, né? O universo energético das pessoas é a base do que a gente está falando aqui, né? Então, nós e a maioria das pessoas que estão escutando a gente são pessoas que utilizam primariamente como fonte energética energia da corrente sanguínea, proveniente possivelmente de muito carboidrato.
Sim.
Essa energia, ela em excesso, ela é armazenada nas células, certo?
Sim.
Explica um pouco para as pessoas entenderem. Imagina uma pessoa saudável, vai. Estamos falando aqui com um executivo, um empreendedor, etc. Eu sempre tentei explicar para eles como é que funcionava o mecanismo de alimentação, pico insulínico, armazenagem. E como que isso gera um efeito rebote da pessoa se sentir cansada e tal. Você vai estudar, você vai fazer uma competição. Existem alimentações mais adequadas. talvez até uma fonte de gordura, com mais proteína, etc. Conta um pouquinho disso para as pessoas entenderem o impacto que faz elas, por exemplo, num almoço, come tudo bonitinho e termina com uma puta de uma sobremesa, né?
Sim.
Como que quebra isso, né?
Então, é o seguinte, uma forma fácil de pensar é o que a gente come, açúcar em excesso é tóxico. Então, o nosso pâncreas, ele libera a insulina para tirar essa glicose toda que está sobrando no seu sangue e jogar para dentro das células.
Tóxico, quando você diz, já é inflamatório? Já
não,
tem relação com inflamação?
É tóxico mesmo. Em alta quantidade. Então, ele lesiona nervo, ele lesiona condução. É condução nervosa mesmo.
Tá.
A parte, tanto que a gente tem neuropatia diabética e tal. Então, o açúcar em excesso, ele glica a proteína. Ele envelhece mais rápido e agudamente ele afeta mesmo, ele inflama os vasos sanguíneos, o endotélio. Então, o açúcar em excesso, ele faz mal. Então, é isso que o nosso corpo faz. Ele vai lá e limpa o açúcar que está sobrando no sangue e varre para dentro da célula.
O que, que é em excesso?
Para você ter ideia, é tão pouco que a gente regula o nosso sangue com uma colher de chá de açúcar. Isso é o máximo que dá pra gente tolerar. Eu não sei se é uma ou meia. Eu vou confirmar e a gente põe nas notas.
Anyway, é muito pouco.
É muito pouco.
É muito pouco.
Por exemplo,
então
uma
não
pessoa...
é nem excesso. É pouco mesmo.
É super pouco. E tanto que uma pessoa é considerada diabética quando ela tá com mais de 126 no sangue. Duas colheres de chá já é diabetes, se você carrega no seu sangue tudo isso de açúcar. Então, assim, o nosso fígado, ele é um órgão que ele maneja energia o tempo inteiro. Ele fica o tempo inteiro vendo, tá caindo, vamos repor. É igual quando você tá lá na bolsa, day trade, você fica lá vendo o que você vai fazer. Eu não sou a melhor pessoa para dar exemplo da bolsa, mas do fígado eu sou. Então, assim, é importante entender que esse manejo do açúcar ideal no nosso sangue, ele depende muito do fígado.
Uhum.
E é continuamente desafiado o fígado se você fica nos ups e downs de açúcar, né? Que eu chamo isso de roda do carboidrato. Vou chegar lá.
Isso é legal.
A gente acha que o que a gente come não tem impacto no cérebro, mas tem. Então, assim, toda vez que a gente come bastante açúcar, o nosso pâncreas é acionado para liberar essa insulina para varrer o açúcar para dentro da célula. Pensa que você acordou de manhã e comeu esse caminhão de açúcar, tapioca com mel, aveia, banana, suco de laranja, geleia.
Caramba,
você nunca mais vai tomar café da manhã no hotel.
Que café da manhã é esse? Meu Deus.
Pensa no All Inclusive. Eu sempre dou esse exemplo para paciente. All Inclusive é o melhor exemplo. Você foi lá, fez aquele caminhão de açúcar para o seu pâncreas lidar. Ele é aquele funcionário bom que dá conta de tudo. Então, no começo, você fala assim, putz, o cara é tão bom que eu vou largar essa para ele também resolver. E você vai vendo que ele dá conta. Essa é a nossa vida comendo de 3 em 3 horas, seguindo a pirâmide alimentar. De acordo com a sua genética, o seu funcionário vai cansar mais rápido ou demorar mais para cansar. Então, isso tem muito, não dá para ignorar a genética.
Uhum.
Chega uma hora que esse funcionário, ele dá conta, mas você sabe que ele tá começando a cansar. Hoje em dia a gente tem exames para isso.
Ele já olha a escada e fala assim, puta, vou ter que subir a escada.
É silencioso, só se você conhecer muito bem o seu funcionário, você sabe que ele tá começando a perder a paciência com a quantidade de trabalho que você tá dando para ele. Nessa hora, se você é um bom chefe, você fala, cara, ele não tá bem, deixa eu dar uma folga. Isso é o que a gente pode fazer hoje em dia com a tecnologia, colhendo exames simples, glicose e insulina. Se a insulina tá alta, é um aviso que esse funcionário tá cansado. Ah, mas eu não tenho diabetes, não tenho pré-diabetes, meu açúcar do sangue em jejum tá lindo. Tudo bem, se você olhar para a insulina, essa é a hora que você consegue anteceder em 10 anos o seu risco de diabetes. Então, esse
anteceder.
Funcionário... Sim, anteceder. Você consegue prever se o paciente tem risco de evoluir para um diabetes tipo 2, se ele já tem a insulina de jejum alta. Então, eu vou chegar lá, esse funcionário está cansando. Só que ele está cansando e dando conta do serviço, porque ele é bom. É isso que acontece quando a gente tá cansado, a gente faz mesmo assim, né?
É.
Então, você pode passar anos deixando esse cara pré-burnout trabalhando lá. E ele dá conta. E se você não olhar com calma, você acha que ele está normal, porque ele continua rendendo igual. Essa é a hora que você pega o exame de sangue, o médico tradicional, o que ele pede? Glicose e glicada. Então, os dois normais, ele te dá parabéns. Vai embora, volta daqui não sei quando. Emagrece, tá? Como? Não sei. É assim, Esse é o resumo. E aí, se você olhar com calma, você sabe que ele tá cansado. Chega uma hora que ele começa a não dar conta. O que, que é não dar conta? Ele começa a largar um pouco mais de açúcar na corrente sanguínea. Esse é o pré-diabetes.
Ele não tá conseguindo transportar o açúcar mais na mesma intensidade como antes.
Tá ficando resistente.
Tá sobrando trabalho.
Primeiro é hiperinsulinemia. Então, você começa a liberar muita insulina para dar conta do serviço.
Mais do que precisaria.
Mais do que precisaria. Esse é o momento que você tá com hiperinsulinemia. Só que você vai jogando mais insulina, chega uma hora que as suas células não respondem mais. É como se você estivesse num apartamento com uma música bem alta e com os donos da festa do lado de fora querendo trazer bebida e comida, só que tá todo mundo ouvindo música alta e você vai tocando a campainha e ninguém escuta.
Uhum.
Aí você começa a fazer bater, aí você chama mais gente para bater mais forte. Essas pessoas de fora batendo lá é o excesso de insulina que você está jogando para ver se entuxa mais glicose para dentro da célula para liberar a sua corrente sanguínea de muito açúcar. Essa é a hora do pré-diabetes. E atualmente a gente não dá muita bola até o paciente chegar no patamar de 126, que é diabetes, 111 e tal. Você já fala, ó, tá pré-diabético, cuidado, seu risco tá chegando. Então, esse gap do funcionário que não tá dando conta, você já começa a ver o risco semi-instalado. É a mesma doença. Então, a gente, por que esperar o paciente ficar pré-diabético se você consegue fazer um check-up metabólico e prever isso? E se você tem, por exemplo, na família, tem mãe, pai, pré-diabético, diabético tipo 2, é um aviso que os seus genes não vão aguentar muito. E um problema ainda mais alarmante de
costuma... Porque tem relação genética.
Tem, também tem. E o problema maior, que quando eu comecei a estudar isso, que é o que me faz, assim, que me motiva... que motivou até a largar a anestesia, que eu sempre gostei, é o seguinte, a gente tem tudo isso na mão e não é óbvio. E tem um monte de médico que ainda fala que insulina em jejum é um exame inútil.
Como assim não é? Explica melhor isso.
A gente tem muitos estudos mostrando esse grau de evolução, de como que a gente passa de sensível à insulina, de flexível metabolicamente, até diabético tipo 2, que seria o extremo oposto da doença metabólica.
Uhum.
Existe um espectro gigante. A medicina tradicional, ela só enxerga ou você é saudável, ou você está pré-diabético, diabetes tipo 2. Esse gap entre o ótimo e o pré-diabetes é onde a gente pode agir e mudar a vida das pessoas. E isso não é óbvio. Com tudo que a gente tem de informação. Hoje em dia, pelo menos o diabetes tipo 2 é reconhecido como uma resistência insulínica severa, mas assim, essa prevenção não está óbvia. Ainda você escuta médicos falando, não, insulina em jejum é um exame inútil, não é bom. Então, assim, é um absurdo a gente ignorar uma informação importante dessa. A minha família, de um lado, diabetes tipo 2, assim, com todas as...
Sim.
Os sofrimentos que a gente pode ter com doenças crônicas que vão te envelhecendo aos poucos, te fazendo sofrer. Então, assim, de um lado era diabetes, do outro lado, câncer. Na família, câncer de mama, que é super metabólico, ligado à obesidade. Então, assim, essas motivações que me fizeram sair da minha zona de conforto, onde eu ia muito bem, para mudar totalmente de área, ir atrás de uma abordagem totalmente diferente. Passei por vários, assim... Aquela vista grossa dos colegas achando que você enlouqueceu. Mas valia tanto a pena pra mim que eu dei uma bela de uma ignorada. E hoje em dia, boa parte desses colegas já me levou pelo menos um exame pra eu dar uma olhadinha.
É, bote um olho aqui.
Sim, então assim, esse funcionário que cansou, dá pra colocar ele de férias. Isso é que é bom de saber.
E você coloca ele de férias...
De duas maneiras.
Vamos parar de comer, filhão. Carboidrato.
Exatamente. Tem duas maneiras de deixar esse funcionário de férias. Você pode, na hora que vai comer a menor quantidade possível, até zero, de carboidrato refinado. O que é um carboidrato refinado? Basicamente, são as coisas brancas, the white stuff. É amido, tá? Então, farinha de trigo, farinha integral... Farinha de mandioca, farinha de...
Tapioca.
Qualquer coisa. Pensa que foi pré-digerido pela... A natureza você não encontra farelo de arroz, né? Você encontra o arroz com aquela casca, ele precisa ser processado para tirar. Enfim, tudo que é farinha é facilmente absorvido. A gente já começa desde a boca, a gente tem amilase na saliva, já começa a digerir e já vira açúcar na nossa corrente sanguínea, mesmo que não seja doce. Então, lá no norte, tem muita gente que come aqueles... como é que chama, gente? Farinha... Ai, não sei. Tem vários tipos de farinha, além da tapioca, farinha de mandioca. Isso tudo é açúcar. Então, assim, quando a gente está na alimentação, restringir esse consumo de carboidrato refinado, então o white stuff, a gente falou das farinhas, o açúcar, e assim, já é o suficiente para a gente eliminar da dieta e já conseguir fazer uma diferença.
Mas você permite, por exemplo, um arroz integral?
Arroz integral é a mesma coisa que o arroz normal.
Mesma coisa,
vira uma
variação
açúcar.
Pouco. Então
e
você não permite.
Isso da medicina foi um choque, porque o que eu aprendi? Troque o arroz normal pelo arroz integral. Troque a batata inglesa pela batata doce.
A diferença é mínima, né?
Mínima. 6 por meia dúzia. É. Por isso que para quem já tem esse funcionário cansado, esse tipo de dieta que se baseia na pirâmide, não funciona. Não é falta de caráter da pessoa. Não é que ela, não obedeceu. Eu me lembro de ir nutricionista pensando assim, nossa, eu não emagreci nada. Ela vai achar que eu fiz tudo errado e eu fiz certo. Eu comia tudo grão integral. Eu fazia tudo que...
E não baixava.
Não. Então, assim, quando a gente está alimentado, o jeito de dar férias para o funcionário é diminuir o carboidrato, que dos 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, é o que mais demanda energia desse funcionário.
Basicamente, é uma dieta cetogênica?
Depende do grau, tá? Hoje em dia, a gente come uma quantidade tão obscena de carboidrato que tirar um pouco já melhora.
Então,
é uma dúvida dos pacientes, né? Eu preciso mergulhar na piscina gelada e ir para carnívora ou para cetogênica? Não precisa. Diminuir já faz diferença. Óbvio que, assim, isso a gente tem estudos mostrando que quanto maior o grau de restrição, maior o resultado em menos tempo.
Mas você está dizendo isso porque você vai induzir um déficit calórico, ele vai ter menos efeito do pico insulínico?
Não é pelo déficit calórico só, tá?
Não.
Também é porque diminuir a insulina diminui o nosso apetite. Agora, tirando esses carboidratos, a gente não demanda do pâncreas a liberação de insulina. Então, você deixa o funcionário de férias mesmo comendo.
Você quer impactar menos o pâncreas.
Sim, você quer deixar o seu funcionário descansando. É a mesma coisa assim, hoje você pode vir trabalhar, ou então deixa ele de home office. Então, ele tá lá, mas ele só precisa liberar um pouquinho para proteína, gordura nada. E ele tá lá em casa, com os filhos, recalibrando as energias dele.
Uhum.
Aí, além de deixar ele de home office, você pode, todo feriado, dar uma emendada pra ele, VIP, pra ver se ele descansa. Isso é a janela restrita de alimentação. Então, ao invés de acordar às 6 da manhã e começar a comer aquela montanha de açúcar que a gente normalizou com uma cultura brasileira, a gente vai dar férias e pular refeição.
Uhum.
Então, nesse dia, ele emendou, não foi trabalhar, então você não vai comer. Certo? Então, são os dois jeitos que a gente tem para deixar o pâncreas de férias.
Legal.
Combinar essas duas estratégias é uma arte, né? Que é como que a gente vai chegar num plano de tratamento para o paciente. Mas, de fato, é uma combinação das duas que vai servir melhor. Tem homens que se adaptam, homem costuma jejuar mais fácil, mas tem homens que se adaptam muito fácil ao jejum de 24 horas. Nossa, que horror! Para quem nunca pulou um lanche, ouvir 24 horas assim, uma blasfêmia. Mas eu fui para Toronto para estudar com o Jason Fung, porque ele é um nefrologista canadense super conhecido por usar os protocolos de jejum para tratar justamente diabetes tipo 2, gordura no fígado, obesidade, todas as doenças relacionadas a excesso de insulina. E aí eu fui lá para ver, né? Porque eu ainda era anestesista, falei, gente, não. Preciso ver ao vivo para crer. E depois disso foi muito importante ter visto, porque ele tem artigos publicados de reversão de diabetes tipo 2. Eu vi lá os pacientes que foram...
E rápido, né?
Sim, é
muito rápido.
Rápido, porque o corpo é obrigado. Na ausência de calorias e na ausência de carboidrato, um corpo com metabolismo quebrado, os funcionários batendo cabeça lá na fábrica, eles são obrigados a achar uma solução, que é o jejum mais prolongado. Então, assim, buscando no porão várias vezes na semana, porque você precisa, você vai queimar mais rápido o que está excedente lá naquele porão. E a insulina persistentemente elevada, ou seja, a nossa dieta, comer de 3 em 3 horas esse monte de carboidrato na base da pirâmide, faz com que a gente acumule com insulina muito alta. A insulina é um hormônio decisivo em te proibir de usar o porão. A insulina tranca a chave do porão. Se a gente abaixa a insulina, a gente abre a chave do porão e consegue acessar lá os estoques que estão guardados.
Que é se tornar flex, né? O que você falou.
Exatamente.
Ser flex.
Flex é você ser sensível à insulina. Ou seja, quando você está em jejum, a sua insulina dá baixa. Quando você come carboidrato, ela sobe e você usa o carboidrato como fonte de energia. E aí vem a terceira questão chave de emagrecer pensando nessa parte hormonal. É, quando a gente está com a insulina muito alta, as células ficam com toda a gordura trancada e você não tem acesso a ela. E nessa hora a gente começa a guardar gordura. Esse é o processo de armazenamento que nos trouxe até aqui, né? Uhum. Pensa que a gente tinha, antes de dominar a agricultura, o pastoreio, a gente não sabia quando ia ter a próxima oportunidade de comer. E nesse momento, se você não tivesse um sistema eficiente de armazenamento no porão, a primeira vez que você errasse uma flecha, que você, sei lá, tivesse uma tempestade, ficasse trancado na caverna, ou que não fosse eficiente o suficiente para criar um grupo para capturar um mamute, você ia passar fome e ia morrer naquela hora, porque você não tinha
nenhum
sistema,
né,
de armazenamento. Então, assim, o que nos trouxe até aqui é justamente essa habilidade incrível de armazenar energia.
Uhum.
Só que agora, sabe aquele "The winter is coming"?
Sim.
Nunca mais o inverno apareceu. A gente ficou tão eficiente em ter alimento o tempo todo que a gente tem opção o tempo todo e fica só mandando ver em armazenar. E aí, com essa insulina persistentemente elevada, a gente não tem acesso a ele. Então, por isso que no começo da dieta é até importante ter um pouco mais de gordura mesmo. Porque nessa hora a sua mitocôndria não sabe acessar o seu porão. Então, bom que você tenha. Por isso que nessa hora tem alguns protocolos de jejum que a gente libera MCT, ou triglicérides de cadeia média, ou o óleo de coco, que é a versão menos refinada do, assim, concentrada em C8C6, justamente porque é uma ajudinha, um pezinho que você dá para o seu metabolismo ter uma gordura circulante e usar ela como fonte de energia na falta de carboidrato.
Sem ter pico insulínico.
Sem ter pico, porque a gordura não exige que o pâncreas seja acionado para liberar uma carga extra de insulina para lidar com o açúcar, porque gordura é outra fonte de energia.
É uma estratégia para, assim, tudo que a gente tá, que você está falando aqui é a sua conduta para o paciente sofrer menos.
Isso,
né?
São maneiras de amenizar o sofrimento. Que
porque
vai,
se fosse
vai
radical,
acontecer.
Você ia falar, você vai para casa, você não come durante 30 dias, depois você volta, né?
Isso, exatamente.
Você já praticou, já teve casos, porque um dos primeiros autores que eu li quando eu comecei a Clivo foi o Fang, né?
Sim.
E ele aplica jejuns, sim, super longos, né?
Super longos.
E as pessoas têm um medo, falam assim, meu Deus, eu vou morrer um dia de jejum. E eu acho que os comentários são, pô, achava que era mais difícil.
Sim.
É super tranquilo, né? Eu já fiz jejum de 3 dias. 24 horas na primeira vez, você sofre um pouquinho. Mas depois você vai tranquilo. Agora, tem técnica, né? Você mesmo me trouxe aqui um recurso fundamental para fazer jejum, né? Fala um pouco sobre o que é começar a fazer jejum, que recursos que a gente usa aqui.
Sim, então assim, um efeito colateral comum do jejum é dor de cabeça, bastante
sofrido.
Dor de cabeça. Tanto que tem gente que larga e fala assim, gente, imagina que eu vou viver com dor de cabeça, não vou fazer de novo. Então, um jeito de prevenir essa dor de cabeça é hidratar, igual a gente está fazendo, só que hidratar, beber água é só uma parte da reidratação. A gente precisa pensar nos eletrólitos, nos sais minerais. Então, é importante beber sódio e magnésio. Então, são dois suplementos que eu considero fundamentais. Beber um pouquinho de, colocar um pouquinho de sal na água, tomar água salgadinha, já previne boa parte das dores de cabeça.
Por que que isso é importante? E por que que antes uma pessoa normal não precisa, sim, de eletrólitos e agora precisa?
Mesma coisa para quem treina em jejum. Quando a gente está com a insulina alta, a gente retém líquido. Por isso que eu falei até que nos primeiros dias que eu comecei a fazer a dieta, eu desinchei muito. Eu não emagreci em 3 dias. Eu desinchei muito, porque o efeito diurético de você baixar a sua insulina É importante, só que isso também joga contra a gente num determinado nível, porque a diurese é tão enorme, você perde sal pela urina, pelas fezes, pelo suor. Então, você perde bastante sal e você não segura tanto porque a sua insulina não está alta. Tanto que a gente usa o jejum, inclusive, para melhorar a pressão arterial. A gente tem estudos mostrando que em 3 semanas, mesmo sem emagrecer, os pacientes hipertensos podem melhorar a pressão arterial. Não cura todos, enfim.
O efeito de retenção hídrica é da insulina.
É da insulina, tá? É um dos efeitos. Tanto que quando a gente começa a controlar melhor isso, os pacientes que têm pouco tempo de pressão alta, de hipertensão, de diagnóstico, eles podem ter remissão completa. Ontem eu tirei o último antipertensivo de um paciente e o glifage dele, depois de 2 anos comigo.
Que demais.
Então, deprescrever é o maior prazer de um médico. Nossa. Que começa a agir na raiz do problema.
Ficou saudável,
entende?
Né?
É, exato. Então, assim, essa preocupação do sal é um dos principais efeitos colaterais que assim, trazem muito bem-estar. Depois que você se acostuma a praticar o jejum, essas mudanças não são muito grandes, principalmente se a sua
Isso
alimentação é boa. Então, o começo que é chave.
Dói menos, né? Depois. Sim. É como se ficasse mais fluente, né?
Eu tenho alguns pacientes que me procuram assim, sei lá, eu comecei a te seguir no Instagram, fiz o seu curso e apareci aqui, agora eu já perdi 30 quilos, só quero ver minha saúde.
Meu Deus.
É muito legal. Atender.
30 quilos, 30 tem gente quilos. Assim.
E aí eu pergunto, e aí, como é que você fez quando você começou? Eu gosto de saber do começo, porque é muito difícil. Sem.
Eu comecei sem eletrólitos.
Eu
sofri pra caramba.
Também. Por isso que hoje em dia eu sou super frescureta pra ajudar
infernal.
Os pacientes, porque a gente consegue. Então, a sua pergunta é, dá para fazer? Dá para fazer na raiz. Você vai ter uns efeitos colaterais comuns, que são dor de cabeça, principalmente irritabilidade. Alguns pacientes têm constipação, o intestino prende, outros têm diarreia.
E o sono, doutora? Como você trata o sono? Porque é sofrido o sono,
sim,
né?
O sono é sofrido, não é para todo mundo. Para alguns pacientes, o efeito diurético e o emagrecimento aqui na região do pescoço, então para quem tem apneia do sono, o jejum também é tratamento. A gente perde um pouco de gordura que perde aqui nas vias aéreas, a qualidade, a oxigenação e a profundidade do sono já melhoram. Então, para algumas pessoas é incrível. Fala, nossa, eu tô dormindo muito bem depois que eu comecei. Para outras já é pior. E aí o mecanismo tem vários tipos de problemas do sono. Alguns a gente corrige facilmente com reposição de magnésio, porque era só falta de magnésio. A gente vive na casca da baixa de magnésio por causa da pobreza dos solos. Mesmo quem come bastante vegetal verde escuro e tal, por conta dos agrotóxicos e da falta de rotatividade dos solos, a gente, tudo é pobre em magnésio hoje em dia. Então, magnésio eu diria que é um suplemento fundamental,
né?
Dá para comprar na farmácia,
uhum.
Não precisa de médico. Então, eu começaria com magnésio se você não tem problema renal. Mas enfim, além desse problema da falta de magnésio que piora a profundidade do sono, pode dar dor de cabeça por falta de relaxamento mesmo dos vasos. E aí, esse é o primeiro ponto. O segundo é, se você entrou num jejum profundo e está fabricando os corpos cetônicos, a gente é flex, quando queima gordura, aumenta a quantidade de corpos cetônicos, como se fosse o combustível limpo da queima da gordura. Esses corpos cetônicos a gente usa como fonte de energia quando não tem açúcar, certo? Só que também, ancestralmente, isso daí é uma suposição de quem estuda bastante sono. Para explicar por que que dá insônia, mesmo quem faz jejum faz tempo e ainda tem jejum prolongado, fala, ah, eu não durmo com jejum prolongado. Parece que esse aumento das cetonas, ele é um aviso para o nosso corpo que estamos sem comer. Precisamos ficar alerta. Então, sua família está passando fome dentro da caverna, você não vai lá ter um sono reparador maravilhoso.
Faz sentido.
Você vai ficar alerta para
interessante,
caçar.
Isso eu nunca tinha visto.
É super legal. Eu vi numa entrevista com o Matthew Walker, que é um super guru do sono.
O Nicolas Santos veio aqui, um recordista mundial de natação, ele falou dele.
Esse livro
Fanzasso.
É maravilhoso.
Ele é especialista em sono,
sim,
né?
Sim, ele é britânico. O livro dele agora tem em português. Eu, por muitos anos, indiquei em inglês para os pacientes. Chama Por Que Dormimos.
Por Que Dormimos.
Super
fantástico.
Recomendo. Então, e o Matthew Walker falou numa dessas entrevistas que esse aumento das cetonas também libera a orexina, que é um dos hormônios que podem no cérebro nos deixar alerta em busca de alimento. E o que é uma coisa muito legal é que ele observou nos estudos que pessoas que estão em deprivação de calorias, né, no jejum, têm um sono mais curto, só que super reparador.
Ah, é?
Então elas
super eficiente.
Precisam dormir menos. E quando eu escutei, eu falei, ah, acho que isso é viagem, que eu sou super desconfiada. Cética, precisa ser,
não,
né?
Cientista, né? Pô, PhD,
aí eu comecei,
né?
Eu comecei a reparar com os próprios pacientes, falando, olha, eu durmo menos, mas eu acordo muito cheio de energia. Então eu falei, nossa, se é ancestral e se os pacientes mesmo relatam isso, eu posso não saber o mecanismo exato, mas que tem alguma coisa aí, tem. Então tem alguns suplementos para o sono, para jejum prolongado, que eu costumo usar, além do magnésio, L-teanina é uma boa, melatonina é fantástico, porque a gente fica agitado com o jejum, né? A gente libera os hormônios contrarregulatórios, então a gente fica cheio de energia. Tem muita gente que fala assim, não, eu não posso fazer jejum, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que render, tenho reunião à tarde.
É exatamente o oposto.
E aí eu pergunto para as pessoas do mundo corporativo que almoçam feijoada, se elas rendem bem à tarde.
Depois do almoço, é loucura, né?
Eu lembro no centro cirúrgico, depois de almoçar, achando que estava arrasando com os meus grãos, eu tinha muito sono. E eu ficava em pé na cirurgia para não sentir sono.
Caraca.
Era muito sono. E depois que eu comecei a fazer jejum, era tanta energia que eu era irritante. E é isso, a gente pode escolher com cada garfada se a gente vai querer pender para o lado da disposição ou para o cansaço. Você tinha me perguntado do efeito da insulina no cérebro. Essa alimentação que fica o tempo inteiro dando muito açúcar, sobrecarregando pâncreas, tem uns estudos modernos muito interessantes de ressonância magnética funcional que olham o cérebro da pessoa depois que ela come. E o que é muito interessante? O problema não é você comer muito açúcar. O problema é o efeito rebote. Então, pensa comigo num dia que você falou, putz, reunião chata, preciso descer, comer uma porcaria para me sentir bem. Na hora que você come, é muito bom, né? Você fala, uau, que flood de alegria que eu senti. Agora, depois de uma, duas horas, pode reparar que essa é a hora do crash, que você fala, putz, eu preciso comer mais alguma coisa, senão eu vou matar alguém.
Isso é a onda que você falou.
Isso
também,
é,
né?
É a roda do carboidrato.
É a roda do carboidrato.
Os ups and downs. Por quê? Nos estudos, a gente começou a ter uma ideia do que acontece. Quando você come esse excesso de açúcar, o seu pâncreas é obrigado a liberar muita insulina. Se você já tem a síndrome metabólica, você libera mais insulina ainda. E o problema não é nessa hora. Você liberou um monte de insulina, só que você liberou tanta que aí o açúcar cai rápido. E essa queda do açúcar, muitas vezes, não é hipoglicemia. Então, se você, nessa hora de irritabilidade, falou, putz, eu comi um chocolate faz duas horas, quero matar alguém, preciso de outro. Se você picar o seu dedo e olhar o seu sangue capilar lá, a sua glicemia, tá normal. O problema não é o valor em si, o problema é a velocidade da queda, é o slope da curva.
Ah, eu não sabia disso.
Sim, a velocidade que cai é o que traz instabilidade, porque o seu cérebro é inteligente. Ele entra em sinal de alerta, ele fala, cara, o açúcar está caindo rápido, alerta, alerta, alerta.
Desliga, desliga
vai
que vai faltar energia.
Vai buscar alguma coisa que sobe rápido, e o seu cérebro não é burro. Então, se eu te colocar aqui um bowl de salada, um pãozinho quente e, sei lá, uma maçã, o que você escolheria numa hora de muita fome?
Quanto mais gordo, quanto mais gostoso.
Pãozinho quentinho, porque o seu cérebro sabe o que dá mais prazer e o que sobe mais esse açúcar. Então, é obviamente que ele vai te obrigar, ele vai tender a te fazer essa escolha rápida. E muitas pessoas queixam disso, falam, eu fico ansiosa para comer. Essa ansiedade, isso às vezes acalenta o coração. Eu, quando comecei a estudar, eu me senti muito bem.
Falei, quando você o quê?
Eu sou normal.
Quando você começou a estudar?
Quando eu comecei a estudar esse efeito no cérebro.
Ah, entendi.
Pra mim, mudou muito, assim. Porque eu achava que eu tinha algum problema muito sério. Depois eu falei, gente, é normal. Então, assim, comer uma maçã de estômago vazio, naquela época, aumentava muito a minha fome. Eu não tinha, assim, era muito açúcar da maçã. Comer um brigadeiro é muito pior do que comer a maçã que abriu o meu apetite. E aí era praticamente assim, o couvert dos restaurantes, pode olhar. É tudo questão de entender a ordem dos alimentos. Tem estudos mostrando que se você pega um prato de salada primeiro, come uma fibra boa lá, pega um ceviche em vez do pãozinho. São sugestões que eu dou para os pacientes. Ó, não aceita couvert, avisa o garçom.
A ordem é terrível,
pede,
né?
Pede uma salada e um ceviche. Depois você pega o prato principal com as pessoas. Tá num barzinho, pega, sei lá, aquelas porções de filé mignon na chapa. Não come o pão. Eu sei que é difícil. Pede uma salada junto e come o filezinho mignon com a salada. Faz muita. Desculpa, faz muita diferença. Você olha na sua sobremesa. Então, faz muita diferença você comer
absorção
o brigadeiro.
Absorção muda.
Sim, muda. Por quê? Quando a gente entra com uma quantidade de fibra associado a uma proteína, a gente solicita, né, os mecanismos de saciedade que o nosso cérebro sabe fazer. Precisa mastigar 20 minutos até sinalizar, e quando sinaliza, os hormônios, principalmente colecistocinina, eles fazem com que esse trânsito intestinal fique mais lento. Então, fala assim, ó, freia o trânsito, vamos absorver mais devagar e vamos aproveitar. Nessa hora, se você come uma porção menor de carboidrato ou uma maçã de sobremesa ou um brigadeiro de sobremesa, o pico de insulina vai ser menor, porque ela entrou num processo mais devagar, tá lá na lentidão do processo, você absorve até menos. Uhum. Então, até a ordem do que a gente come faz diferença. E é muito lucrativo para um restaurante oferecer uma porção de couvert. Precisava ser de graça em todos, porque é muito bom para quem está vendendo, porque estimula mesmo o nosso apetite.
Verdade. Né?
Então, assim, a ordem das coisas faz diferença na liberação hormonal, que faz diferença em quanto que a gente vai brecar os nossos mecanismos de saciedade. Então, assim, antigamente, um homem da caverna, ele não precisa se preocupar com a ordem do prato, ele não precisa falar, ai, deixa eu comer uma plantinha antes de comer um...
Até porque não tem muita...
Não tinha.
Tinha, né?
Agora, hoje em dia, a gente precisa conhecer todos os truques possíveis para tentar frear um pouco esse nosso apetite, porque esses industrializados, eles não são lidos no nosso cérebro como alimento, eles são lidos como substâncias que dão prazer. Então, aí é óbvio que a gente precisa frear. E é engraçado que existe uma cisão desse conceito com alimentação, com o resto. Porque, por exemplo, você pega o seu filho e leva no shopping. Ele quer tudo, de todas as vitrines. Você vai obedecer à vontade dele de querer tudo? Não, você pode até comprar, mas você sabe que para a educação dele, falar não é muito importante. Isso é muito fácil de entender. Com dinheiro também. Uhum. A gente tem o nosso orçamento e a gente não vai, porque tem, gastar tudo com, sei lá, vou para Las Vegas no Sphere ver o Bono.
Eu quero, eu vou. Quero. Você vai? Já marcou?
Ainda não, mas eu vou.
Pô, tô louco para ir.
Então, e aí assim, a gente consegue entender que o não é necessário. Agora, com comida, a gente normalizou esse tipo de alimento como comfort foods, bonitinho, sinal de amor e carinho. E falar não para isso é uma ofensa.
Uhum.
Então, além de ter todo esse problema químico do efeito desses alimentos no cérebro, tem um problema cultural. Então, esbarra nos dois. Se a gente não entender primeiro o efeito químico, que tem consequências, sim, comfort food é bom. Eu não sou um ET, eu adoro Doritos.
Pô, quem não gosta, né?
Doritos.
Eu também gosto.
Eu vou até contar. Nossa, do Doritos. Senhora. Posso contar do Doritos?
Conte.
Eu sempre gostei de Doritos. E eu comi até o fim do saco, não importa se fosse um saquinho, um saco médio, um saco grande. Fala, gente, mas não tem fim, como é que pode? Meu marido brincava, tem cocaína no Doritos.
Ele brincava?
Ele brincava. E depois eu descobri que ele tem quase razão.
Açúcar pra casa, puro,
eu fui,
né?
Num congresso, no não, foi no, em Denver.
Milho puro ali, né? Amido.
O problema não é isso, o problema não é o ultraprocessamento e é muito, muito ruim. Vou te contar por que a gente é ratinho de laboratório. O Rob Wolf, que é um autor de livro, tem um livro muito legal que chama Wired to Eat, quem quiser, é muito legal. Enfim, a gente encontrou ele lá, eu encontrei ele lá no congresso, única brasileira no momento.
Nossa.
Aí fui lá conversar com ele e ele comentou, e eu até conversei mais com ele sobre isso. Ele falou que ele entrou em contato com a equipe de engenharia de alimentos do Doritos. E ele perguntou, você lembra daquele Doritos roleta?
Não.
Eu não sei se veio pro Brasil, porque eu já tinha parado de comer Doritos. Eu tô abstinente de Doritos há 2 anos. Então, assim, existia um Doritos roleta. Que simplesmente, assim, tem graus variados de pimenta. Pimenta não, sabe o sabor picante?
Sim.
Então, era randomizado dentro do saquinho. Tinha vários graus e chamava roleta porque você não sabe qual...
Ah, nunca vi esse.
O grau de picância de cada um que você vai pegar. E é aleatório, isso aumenta o prazer.
É genial isso, pra fuder, genial. Obviamente, mas genial.
É genial se você estudar vício. É muito adição, não pode falar vício porque senão as pessoas se revoltam quando fala de comida.
Deve ter até relação com a dopamina, porque
sim,
tem um efeito
tem
surpresa,
totalmente.
Né?
Tem um efeito surpresa e é muito aditivo, assim. E aí ele falou, quando ele viu isso, ele falou, nossa, que horror, né?
Porque absurdo,
o
Dabu, né?
Sabe do efeito da dependência alimentar e tal. Ele entrou em contato, perguntou assim, olha, eu sou o Rob Wolf, não sei se você me conhece e tal, mas eu estudo alimentação e eu queria saber se vocês seguem alguma curva de distribuição de picância do Doritos Roleta. E aí os engenheiros ficaram muito felizes de alimento. Ai, que legal, a gente é muito fã do seu trabalho. Sim, sim, a gente segue uma curva de Gauss, não sei o quê. Porque é, assim, montado para você não conseguir parar de comer. E aí eu comecei a estudar por causa do Doritos. Tem até um livro que chama The Dorito Effect.
Eu acho que eu já ouvi falar desse livro, eu nunca li, mas já ouvi falar.
É tudo feito para você não conseguir parar de comer mesmo. Isso acalma o coração, né? Porque você fala, nossa, que bom que eu sou só mais uma. Eles calculam hand to mouth, é o tempo da mão para a boca. Então, depois que
eu
você
acredito.
Pega um... Sim, para criar esse produto, existe muita tecnologia. Então, eles calculam hand to mouth, quão viciante é. E o vício, assim, o quão irresistível é, dá para medir com várias coisas. Então, primeiro a cor mais amarela, a crocância, eles calculam em psi. Qual que é o sabor que dá mais crocância quando você morde? Então, assim, são coisas que você fala, não tem como não cair. Porque depois que você come o primeiro, é impossível comer um só.
É.
Tema de marketing, né? Porque é verdade. Então, assim, quando você percebe isso, você fala, olha, então vamos pôr as cartas na mesa. Sou normal. Quando eu como e não consigo parar de comer, isso é normal. O que eu posso fazer em relação a isso? Estudar vai me fazer ser imune a esse efeito? Não.
Estudar?
Não vai fazer. E tem gente que confunde, acha que ah, eu vou me formar em nutrição para parar de comer errado. Não, não adianta. Inclusive não mesmo, porque elas ainda ensinam a pirâmide. Mas o que é importante? É não começar. Então, não é tranquilo. Hoje em dia, quando eu tô numa reunião, o pessoal me zoa do Doritos, porque eu já contei isso em aulas e tal.
Sim.
Eu prefiro não começar a comer o Doritos, porque eu sei que eu não consigo parar. Não é a mesma coisa com outros produtos, pra mim. Cada um tem o seu ponto fraco, né? De gatilho cerebral mesmo. Mas fato é, entender que existe muita tecnologia por trás desses produtos alimentícios é muito importante. Primeiro, pra tirar a culpa de você. Boa parte da propaganda desse tipo de alimentação é basta você comer um pouquinho de tudo que tá tudo bem. E se você não consegue parar, você é fraco. E aí também tem, quando a gente começa a ver os patrocínios de estudo, é bem chocante de ver os grandes players de comida processada, eles patrocinam todos os eventos esportivos. Vocês nunca mais vão ver uma Olimpíada sem lembrar de mim.
Loucura,
não vou falar,
né?
O nome, mas todo mundo sabe. Por quê? Porque se você associar a imagem do esporte com comida ruim e colocar, confundir prazer com felicidade, né? Abra um pouquinho de felicidade. Cara, não é felicidade, é prazer, é diferente. Então, associar essas confusões faz com que o consumidor continue confuso, continue se culpando, achando que ele é fraco e que ele não tem força de vontade e que o que falta para ele é só força de vontade. Não, a gente não consegue driblar uma alimentação ruim com um esporte. Então não adianta fazer mais academia e parar no McDonald's, comer Coca-Cola e comer um chocolate do Kinder Ovo. Não adianta. Não é o mesmo efeito calórico de comer brócolis, salmão e castanha. Não dá para comparar as calorias. Só que para a indústria, se você acreditar que isso continua sendo verdade, todas as calorias são iguais. Come menos, faz mais academia no dia que você for comer besteira. Come besteira todo dia, porque tá facinho aí e é gostoso, né? É comfort food. Não fala não que é chato. Entendeu? Então, assim, é um monte de conceitos de senso comum que a gente acha que são inofensivos. Mas no final, eles se somam. E é difícil recuperar a saúde sem ter uma ideia do que tá por trás. Principalmente tirando a culpa mesmo.
Uhum.
Então, essa é uma motivação que, assim, eu entro num
flow loucura,
falando disso. Porque realmente...
Suspeitava, mas não imaginava que tinha tamanha inteligência e tecnologia em cima disso, né?
Tem muito.
Eu sou muito compulsivo com comida, né? Sempre fui. Eu, quando pego um Doritos, assim... E eu, assim, de vez em quando... Porque quem se alimenta bem e gosta desse tipo de coisa, o que costuma fazer é os offs, né? Aí você pega, eu vou fazer uma refeição
Sim,
off.
Sim, é o dia do lixo, que eu detesto o nome.
O dia eu não faço. Eu faço uma refeição, assim. Tipo, puta, de vez em quando aí eu pego uma bala, um Doritos e um chocolate.
Sim,
uma merda, uma bomba. Mas uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, quando a minha esposa se tornou fisiculturista, você só tem que comer coisas naturais.
Exato. E bater
metas. É, você tem um... Porque o objetivo é outro, né? O objetivo é construção de tecido muscular. E tá tudo certo. Mas ela tinha muita fome. Só que o que ela fazia? Ela, cada preparação tinha um vício. Então tinha um vício dela que era comer pepino. Então ela pegava, meu, juro por Deus, era isso aqui de pepino, assim, ó.
Jura?
Um negócio absurdo, assim, de pepino. Isso é livre, você pode comer à vontade. Eu agora, que tô também fazendo uma preparação, assim, mais pra esse lado.
Sei.
Eu faço uma montanha de brócolis. Então, e eu como brócolis inteiro. Só que você come um pedaço de brócolis desse tamanho, você não sente nada. Não é que é um negócio que te sacia. Então eu faço isso como uma entradinha. E aí eu entro com um prato que é a proteína.
Perfeito.
O carboidrato. E eu normalmente coloco algum outro elemento. Tipo um feijão, alguma coisa assim. Isso dá uma saciedade absurda. E eu comendo bastante, assim, um prato de 600 gramas, 700 gramas, etc. Então, eu acho que tem muito na cabeça das pessoas ainda esse conceito errado de que fazer dieta é comer menos. É exatamente o oposto. Eu quero emagrecer, eu tenho que comer mais. Só coisas boas, né?
Exatamente. A qualidade em cima da quantidade. A gente aprendeu que quantidade era o que mandava. Na verdade, quando você inverte e melhora a qualidade, o resto costuma se organizar. Então, se eu escolhi uma comida de qualidade, a gente tem uma saciedade para proteína, não adianta forçar mais. Chega a dar náusea, né? Então, ninguém abusa de proteína porque a gente consegue parar antes.
Que é o famoso rodízio de carne, né?
Agora, pega um nuggets. O que aconteceu com nuggets? O processamento faz diferença no nosso apetite. Então, você pega uma coxa de frango com a pele, te dá saciedade. Você come um filé sem gordura, te dá fome em 2 horas. Você come na hora, fica saciado por causa da salada, do filé com a salada, todo mundo faz isso de dieta, né?
É verdade.
Mas 2 horas depois você tá com fome, porque não tinha nada de gordura
levinho
lá. A combinação gordura com proteína dá saciedade, dá maior saciedade. Agora, você pega o nuggets, o que você fez com o nuggets? Você triturou o frango, você empanou ele com farinha, que é o carboidrato que dá prazer e já está pré-digerido em pó, e mergulhou no óleo. E a combinação gordura com carboidrato não existe natural na natureza. A gente não tem controle sobre essa combinação. E pode ver, tem um estudo super legal, esqueci, a universidade nos Estados Unidos. Eles pegaram estudantes de faculdade e falaram assim, cara, qual que é o alimento que você mais ama, que você não tem controle? Fizeram uma lista, basicamente é a nossa lista do final de semana, só não tem brigadeiro e coxinha. mas aí, assim, o que eles têm em comum? Tirando o refrigerante normal, que é açúcar puro, o resto é uma combinação entre gordura e açúcar. Então a gente brinca, não coma gordura doce. Não, se você for pensar,
tipo donuts, donuts é uma bomba.
A pizza é uma gordura doce, porque é muita farinha, né, que vira açúcar, com o queijo, que é muita gordura.
Uhum,
irresistível.
Entendi.
Você não consegue parar. E aí, assim, a indústria estudou isso também. Então eles sabem que existe uma combinação do prazer, que chama The Bliss Point. É o ponto ápice do seu prazer com a comida. Eles ficam tentando chegar lá no bliss point. O que é o bliss point? É o ponto que você quer mais um, que diminui o tempo mão-boca, mas que ele não é tanto prazer assim que te sacia, porque ele não quer que você pare de comer. Esse bliss point é uma arte em chegar. E o que ajuda? Misturar o sabor doce com o salgado. Então, por exemplo, refrigerante normal. Se eu te der um copo com açúcar, misturar e botar água com gás lá, você não vai querer beber. Porque é a mesma quantidade de açúcar, mas é açúcar puro, dá náusea. Agora, você pega um refrigerante normal, ele tem bastante sódio para atenuar a quantidade de açúcar que está lá. Ele tem cafeína, que também aumenta a sua vontade de beber. E ele tem o gás, que aumenta o prazer da língua. Então, são vá e além de tudo, obviamente, tem os aditivos de sabor que não tem caloria. Então, o FDA inicialmente falou, não tem caloria, não tem problema, liberado. Ele também ativa o nosso prazer. Então, pensa que é uma combinação mágica. Você não consegue fazer Coca-Cola em casa. Não fique irresistível. Você misturar a mesma quantidade de açúcar, você não bebe. É muito cansativo. Verdade. E demora muito para fazer isso. Eu vi um estudo lá daquele Dr. Pepper, que tem lá nos Estados Unidos. eles gastaram milhões de dólares. Cada vez que eles testavam o produto, eles testam para ver essa quantidade que chegou no Bliss Point e fica aditivo. Então, assim, é armadilha que a gente se coloca o tempo inteiro.
Impressionante.
Então é importante, por exemplo, Skittles, né? Eu só tô dando... Parece propaganda.
O meu kit é Doritos, Skittles e um chocolate.
E olha só, então se você gosta de Skittles, você vai me entender. Você já pensou que todos os Skittles têm o mesmo sabor?
Eles têm? Eu nunca falei pra...
Ah, o Skittles acho que não. M&M tem. E funciona
M&M
também.
Tem. Skittles eu acho que muda.
Então pensa... Skittles
sou especialista
muda
em Skittles, brincadeira.
Eu não como faz tempo, por isso que eu não lembrava, mas agora eu lembrei. É o M&M. Vamos usar o M&M de efeito, porque ele é ótimo.
É só a cor lá. Lá é só a cor.
Pensa só. Todos os M&Ms têm o mesmo sabor. Eles já testaram como que a gente faz para não enjoar do pacotinho do M&M. Colocar cor é um estímulo para os nossos olhos.
Uhum.
Então, por mais que a gente esteja comendo o mesmo sabor, o fato de ter cores diferentes te dá mais uau. Então, você tem mais vontade de comer. E aí, a ciência por trás do M&M, por exemplo... Quando você morde, tem a casquinha de fora crocante e dentro maciozinho. Aí tem o de amendoim.
É, eu ia falar do amarelo.
Tem
o amarelo
mais
é uma bomba,
um
né?
Crocante.
Que é uma gordurinha.
É a mesma
fantástica.
Porcaria. Relaxa. Quando você for comer, come qualquer um que tá tudo bem. Mas morder aquilo lá são três camadas de sensações diferentes: de pressão, de mistura, de estratégias, assim. E é bem legal de ver, tem um teste.
É uma experiência, né? Uma puta experiência.
Sim, a gente esquece que tem muitos cientistas por trás de cada produto que é lançado. A gente não pode esquecer disso, porque não é questão de força de vontade. É feito para nós, seres humanos, não resistirmos.
Do Devia mesmo aparecer, jeito.
Sei lá, testado em humanos.
Do mesmo jeito que você otimiza para tentar lutar contra isso, eles Sim. otimizam porque eles precisam vender mais.
Exato,
né?
Assim. Entender tudo isso. Me pergunta se eu não como nada disso. Eu como, só que eu não como tantas vezes. Eu não levo pra casa o inimigo. Porque eu sei que num dia que eu tô mais estressada...
Eu acho que isso é muito importante, né? Não ter em casa.
É por isso que eu gosto de falar como uma pessoa normal. Porque eu sou normal, eu acho gostoso, infelizmente. Eu gostaria de...
Acho que todo mundo acha, né?
Quase todo mundo.
Quase todo mundo? Tem gente que é...
Eu moro com... Meu marido é muito imune. Tem coisas que ele não resiste. Tipo, gummy bears, ele ama.
Mas porque ele é disciplinado e ele entende a consequência.
Ele consegue colocar a importância da informação na frente do prazer da comida.
Ele é cardio? O que que ele é mesmo?
Ele é cirurgião.
Ah, ele é cirurgião. Então já viu muita...
Cirurgião e é triatleta. Então assim, uma pessoa programada. Você é atleta também, sabe como é que é.
Ah.
Mas o normal não é isso. E, então, assim, a gente precisa ter total ciência do que a gente está levando para casa para não comer. Eu brinco que festa de criança é um experimento que todo mundo sabe viver. Tem um experimento legal que eles fizeram na TV, aquelas competições que só americano faz, de quem come mais sorvete.
Gente.
É da náusea de ver. Eu, em uma das aulas ao vivo, já pus. Eles ficam lá comendo um monte de sorvete. Aí chega uma hora que o cara tá quase vomitando. Ele vai lá, chama a mulher, fala no ouvido dela, de repente ela aparece com uma porção de fritas. Ele come batata frita, que é, pensa, o sorvete é gelado. Ele comeu a batata que é crocante e quente.
Sal pra
O sorvete
caramba.
É muito doce, ele comeu muito sal. Então, essa variação de textura, essa variabilidade, reseta o nosso paladar. E aí você está pronto para comer de novo. Então, por isso que festa de criança, a melhor coisa, vai alimentado, porque pelo menos
Total.
A fome isso. você não tem. Aí você só vai ter que lidar com o prazer. Mas você entende que entender esses conceitos te ajuda a cair menos em armadilhas?
É muito de planejamento e preparação, né?
Sim. Você
comentou esse lance da festa, eu já queria te perguntar um exemplo. Tem um cara no Brasil que chama-se Corbucci. O Corbucci, ele é um youtuber super famoso. Ele consegue comer, acho que 7 quilos. Me corrijam aí se eu não estiver errado. Eu acho que ele come 7 quilos. Então, a brincadeira...
7 quilos?
É, ele come muito. Ah, você não tem noção. Ele come uma coxinha desse tamanho. Ele come, tipo assim... É absurdo. Ele é recordista e tal. E aí virou um business pra ele. Porque ele pega e fala... Imagina você tem uma pizzaria. O último que eu vi dele é... Ele foi numa pizzaria.
Nossa.
Aí ele chega lá na pizzaria, rodízio de pizza. Você paga um valor fixo. E aí ele já se prepara e tal. Muita água, né? Então ele pega água aqui, bota água. E aí começa a vir. Aí o cara vem. Quer pizza de não sei o que lá? Ele, eu quero. Duas de cada, por favor. Aí ele começa a comer. E aí o videozinho vai passando assim, uma pizza, duas pizzas, 10 pizzas, 13, 14, 30.
Que horror.
Aí chega o dono. Você acha que o dono vai ficar puto? Ele fica feliz na vida, porque é o marketing da pizzaria dele. Entendi. Então ele criou um estímulo para ele mesmo que virou marketing para as pessoas visitarem o restaurante. Uma pessoa que faz isso, eu sempre achei isso um absurdo. Na sua cabeça, o que, que você acha que acontece com o ser humano quando come, tipo assim, essa quantidade absurda de comida?
Gente, eu acho que assim, o estômago dele deve ter com certeza chegado a uma capacidade muito
surreal,
a mais do
né?
que o normal, mas eu não faço ideia do que acontece.
Você acha que ele fica digerindo tipo um dia inteiro e a insulina dele fica o tempo
então,
inteiro?
Quando a gente pensa nesse tipo de alimento, a nossa digestão é muito rápida. Lembra que eu te falei que comida de verdade a gente tem o nosso freio normal uhum. de velocidade? Isso é tão pré-digerido que é rápido. Tanto que, por exemplo, se você for na rede de números... McDonald's, vou falar.
Ah, sim, pode falar.
Você vai no McDonald's, dá 2 horas, você não come uma pizza, você não vai, né?
Sim.
Se te oferecerem comida em 2 horas, você come, não come?
Lógico.
Eu também. Aquilo lá é totalmente pré-digerido, é tudo ultraprocessado. Então, não tem esse freio natural de lentificar o processo digestivo. O Ozempic, justamente, é um análogo desses hormônios intestinais que lentificam essa digestão.
É, se ele tomasse os Ozempic, ele tava fudido,
né? Ele não ia conseguir. Entendeu? Então é um jeito artificial de colocar o freio que a comida de verdade pode trazer, mas os ultraprocessados aceleram o processo. Digere na primeira porção do duodeno, no final você não tem mais nada para digerir. Então ele digere rápido até.
Mas mesmo sendo rápido, eu acho que pela quantidade, deve não, levar um tempo para processar, né?
Deve levar, eu acho que ele deve morrer, ele deve ter muitas queixas gastrointestinais, gente, né, depois. Imagina, não deve dormir,
e
deve
ele é magro. Você acredita que ele é magro?
Não. Jura?
Essa é uma outra questão isso interessante, é né? Porque tem gente que é diabético tipo 2 e se alimenta muito mal. Eu tenho um amigo que ele tem 3% de gordura. A genética dele é incrível. Ele fala, meu, ele não é preto, mas ele tem um pouco moreninho, assim. Sim. Ele fala assim, minha pele aqui, minha genética é muito boa, tal. Ele come o que ele quiser, ele não engorda uma vírgula. O que a gente tá vendo por fora não é o que a gente tá vendo por dentro, né?
Tá falando até um termo médico, sabia?
É?
É. TOF, thin outside, fat inside. Essa é a população magra de ruim que
magra
acha
de ruim.
Que se safou porque a gente focou nossa atenção na obesidade. O problema é que a obesidade é só um dos sintomas, né? A gente tem vários sintomas de resistência à insulina que você pode ter sem estar obeso. Então, por isso que o rastreamento é importante. Se você tem obesidade, você já sabe que o seu metabolismo está precisando de ajuda. Agora, os magros de ruim ignoram completamente isso. E isso faz muito questão da genética. Seu amigo não está
ele
errado.
Ele não tem o sintoma, né?
Sim. Então, um jeito de pensar em síndrome metabólica de outra maneira é assim, gordura no lugar errado. E gordura no lugar errado, gordura visceral, a gente precisa de muito pouca gordura visceral para ficar doente. Tem aquela teoria do limiar pessoal de gordura. Então, por exemplo, um norte-americano super obeso, existem norte-americanos super obesos que são saudáveis. Metabolically health obese.
Sério?
Sim, MHO. Se você olhar os exames deles, são normais. Por quê? A genética deles, imagina que eles toleram acumular gordura no subcutâneo em grande quantidade.
Não é
então
viscera.
É como se eles tivessem uma piscina olímpica para guardar gordura.
Nossa.
Isso é muito ligado à genética. Então, povos como os japoneses, os coreanos, os indianos, eles ficam diabéticos bem antes de ficarem obesos. Por quê? Eles têm uma jacuzzi de tolerância. Então, uma vez que você passa o limiar pessoal de gordura, você começa a acumular gordura no lugar errado. Por isso que o rastreamento metabólico, hoje em dia, a gente tem muita coisa para fazer antes de esperar a pessoa ou ficar diabética, ou ficar obesa, ou os dois. Né? Gordura no fígado é um sinal de alerta, por quê? Gordura no lugar errado. Fígado não pode ter gordura. Gordura no pâncreas é justamente a disfunção das células beta do diabetes. Gordura ao redor do coração. Gordura. Como que a gente descobre isso? Tem um exame que chama densitometria de composição corporal, o DEXA. É um exame que eu peço assim para todos os meus pacientes anual. Por quê? Um paciente magro, atendi um médico amigo meu, que não via há 5 anos, ele continua, o IMC dele ainda está normal. Só que ele está dormindo mal, cortisol elevado, que é outro hormônio que aumenta o acúmulo de gordura no lugar errado. Então, tem muitas pessoas com depressão, pararam de comer, são magras, que tem acúmulo de gordura visceral. Por quê? Gordura no lugar errado, você pode ser magro e ser doente. TOF, thin outside, fat inside. E a gente só descobre isso fazendo exame. Então, é muito legal a cintura, medir a sua cintura é um bom marcador se você tem gordura visceral ou não. Para olhar exatamente, só ressonância magnética, que a gente não pede para olhar gordura, não tem sentido. Se você faz uma ressonância por outro motivo, você pode olhar. Mas o DEXA, ele é o mesmo exame da densitometria óssea, só que é um outro programa. Uhum. Então, ele procura quanto tem de gordura visceral no lugar errado e quanto você tem de gordura na região.
Ah, não sabia. Ele é para o nosso universo do esporte, assim, ele é o mais preciso.
Para, né? Massa magra.
Para a gente entender, assim, como é que você está performando. Eu não sabia que ele tinha precisão também da gordura visceral.
Não são todos os laboratórios, que os exames de imagem, que tem o programa para ver gordura visceral.
Ah, entendi.
Mas a maioria, eu inclusive quando faço o pedido médico, eu coloco lá, gordura visceral, VAT.
Que é o que você está querendo ver.
É o que eu quero ver. Então, tem muitos pacientes que têm um antecedente de pai diabético, mãe diabético, tipo 2, tá, gente? Lembrando que tipo 1 é autoimune, é outra coisa. Então, assim, quando você tem um antecedente, tá com a cintura aumentada, você pode estar com IMC normal, só com aquela pochetinha. Precisa rastrear. Precisa fazer ultrassom, procurar gordura no fígado. E a medicina, ela tá muito focada em populações, né? E eles ainda não encontraram utilidade em gastar mais dinheiro rastreando gordura no fígado, em fazer, junto com a glicose e com a glicada, glicose em jejum e hemoglobina glicada, adicionar a insulina em jejum como forma de rastreamento metabólico. Mas essas são ferramentas, gente, pelo amor
básico,
de Deus.
Básico, né? É. Eu que não sou médico, sim, sei que isso é básico, né?
Exatamente. É isso que é legal. Os não médicos estão conseguindo dar conta da própria saúde, apesar dos médicos.
Meu, que loucura.
Então é legal ver pessoas que procuram sobre a própria saúde na internet, porque infelizmente tem mais informação fora do que dentro dos guidelines. E é muito triste, né? A gente precisa mudar esse universo. E eu antes achava que ia conseguir mudar a vida das pessoas sendo uma médica professora de universidade. Hoje em dia, eu sem querer fui levada pela minha motivação pessoal e pelos meus interesses aí. E eu sei que, assim, o efeito de você falar para outras pessoas com YouTube, Instagram e tal, é muito maior do que ficar esperando essas diretrizes que precisam morrer todo mundo. One funeral era, tá? Um funeral por vez. Precisa morrer a geração inteira para depois surgir uma nova que vai falar, não, isso é óbvio. A gente já fazia isso faz tempo. Então tá ótimo.
Eu queria conversar com você sobre o Alessandro, que foi um atleta, é um atleta carnívoro, tem mais Medeiros. De 3 anos, Alessandro Medeiros. Que inclusive tem relação com o Neto, que já veio aqui.
Sim.
Quem não assistiu esse episódio incrível, um médico maravilhoso, entende muito desse assunto, nefro. Ele é amigo da doutora Letícia, que é uma nutricionista super
conhece todo mundo,
né?
Tô no documentário dele, que vai ser lançado agora.
É verdade,
você
tá... Estamos, né? Estamos.
Sim. Ah, você também eu tá?
Também tô, eu também tô. Estamos no documentário.
É isso aí.
Me explica uma coisa, assim. Algumas coisas me chamaram a atenção e eu gostaria de entender.
Uhum.
Eu queria entender por que que ele, intra-prova, tinha uma glicemia extremamente baixa. Se eu não me engano... Entre 70 e 80? Era um negócio ridículo, 70 assim.
70 é normal. 70 é normal. É importante entender isso, porque o Alessandro é adaptado. Crianças, não façam isso em casa.
Ele tá há muito tempo, ele é muito experiente.
Isso, disclaimer, em primeiro lugar, é muito importante, porque muitos atletas super disciplinados vêm o Medeiros, se inspiram e falam assim, vou fazer igual em casa.
Igualzinho, é.
E lembra que eu falei do processo de adaptação, né? A gente tem o processo de adaptação do início de tirar os carboidratos, demora pelo menos 7 dias a 15 a 1 mês. A gente
pra fazer, pra virar flex.
Pra virar flex, assim... Sobreviver
o
normal.
Básico.
Agora, para atletas de alta performance, essa adaptação ao esporte pode levar até 3 meses, 6 meses.
Porque tem toda a questão da flora intestinal.
Sim, uma coisa é você passar o seu dia. Outra coisa é você render bem fazendo um esporte de alta performance. Então, assim...
É outro jogo, né?
É totalmente outra coisa. É possível, vocês veem que o Medeiros faz, tem feitos incríveis, né? Essas provas de endurance dele, eu acompanhei ele, inclusive,
não,
em Paraty.
Ele é, meu, monstro, né?
Sim, meu marido fez até o pace dele em Paraty.
Ah, é verdade.
Um dos
ele fez lá? Ele. Pô, é. Que legal, que experiência.
Então, assim, super legal, e o Medeiros acompanha a glicemia para mostrar, porque ele é um experimento em si, né? É muito legal ver o quanto que ele tá trazendo de informação para quem consegue deixar o senso comum de lado e falar, poxa, se ele consegue, ele não é um ser humano com mutações genéticas. Ele é um cara normal, que já foi carb loader, e ele se adaptou a esse tipo de combustível. Uhum. Ele está adaptado, cetoadaptado, a usar cetonas como principal fonte de energia.
Isso é muito louco, né? O pré-treino dele é o Keto Start, que é,
sim,
são
é
cetonas, né?
É exógena, é como se fosse um empurrãozinho para aumentar a performance dele com o combustível que ele está acostumado. Isso é importante saber. A gente tem o recorde do Guinness publicado, é um paciente que ele é irlandês, um carteiro, que era obeso, e ele fez o jejum prolongado mais longo, acompanhado por médicos. Mais de 360 dias.
Mais de um ano,
382
né?
dias. Então, esse cara, que eu esqueci o nome, Angus Barbieri, o nome
nada,
dele é Angus. Sem comer nada. Ele foi seguido. Os primeiros 3 meses ele ficou internado. Depois, ele ia de bicicleta para o hospital para fazer os follow-up exams.
Que demais.
E o que, que é legal? Sabe qual a glicemia dele, pedalando, indo para o hospital? 40.
É, eu acho que era por aí que o Alessandro tinha, né?
Se a gente pegar uma insulina, se eu pegar uma insulina agora e te injetar pra você chegar em 40, você entra em coma aqui.
Eu vou ter
porque você não tá adaptado e você não tá usando um combustível alternativo alto, sua cetona tá baixa.
Eu não tenho outra, eu não consigo transicionar rápido pra uma fonte energética.
Exatamente. Agora, uma pessoa que tá adaptado, jejum prolongado, o que, que foi acontecendo? Ele teve essa transição de predominância de combustível. Então, à medida que ele foi baixando os estoques de glicogênio dele, que é o açúcar rápido que o fígado fica manejando lá, igual eu falei no começo. Ele fica controlando quanto de açúcar. Tá baixando o açúcar, o fígado vai lá e repõe açúcar. Tanto que, por exemplo, o Zane Bolt, ele depleta o glicogênio dele numa ida que ele vai. Porque
em
ele gasta
10
muito.
10 segundos.
Exato. Então ele, com certeza, se beneficia comendo carbo, porque ele dá aquele gás. Então, assim, o fígado vai distribuindo, aí chega uma hora que o fígado tá chegando nos níveis baixos de glicogênio.
O fígado distribui para onde?
Para a
corrente sanguínea.
Quebra rapidinho.
E o glicogênio muscular também.
O glicogênio muscular, não.
Não.
Ele é usado pelo músculo.
Ele é usado pelo músculo.
Sim, então a gente pensa que para a corrente sanguínea, para levar açúcar para o cérebro, o fígado se vira com o glicogênio hepático.
Então a gente...
Por isso que tem atleta que quebra em prova longa. Por quê? O fígado não dá conta e aí ele começa a ficar nauseado com gel... Não aguenta tomar Gatorade, e aí ele não aguenta... Precisa contar quantas marcas eu falei desde o começo até agora. aí ele não aguenta tomar o isotônico com maltodextrina, aí chega uma hora que o fígado dele fala assim, cara, não dou conta mais.
Esgota,
baixou,
né?
Baixou, esgota, e aí o atleta perde o raciocínio.
Quando aquela galera cai no chão,
sim,
né?
Quebrou. E eu como acompanho o atleta, meu
marido... Isso é perigoso, né?
Triatleta, é super perigoso. Os atletas, apesar da gente ver eles como saudáveis, eles são super inflexíveis, eles só queimam açúcar. Então, voltando, para um atleta que não está adaptado, a hora que acaba o glicogênio é a hora que você fala, em inglês chama hit the wall, quebrou. Quebrou porque ele não é flexível, ele não consegue acessar o porão dele, faltou. Aí você... Para. Você para de correr porque não tem força, tem cãibra, o cérebro não funciona, você não toma a decisão bem durante o esporte. O Medeiros está adaptado, igual o Angus Barbieri, o carteiro. Ele ia pedalando lá com 40 de glicose, por quê? Porque o cérebro dele estava adaptado a usar cetonas como fonte de energia. Os corpos cetônicos estavam altíssimos. Se você fosse dosar, aliás, fosse não, é só vocês consultarem o PubMed que tem lá publicado o Angus Barbieri. As cetonas dele sobem muito, enquanto a glicose está baixa. Então, não é que ele estava lá porque ele é um milagre da medicina. Ele tinha o outro combustível que a nossa mitocôndria sabe queimar, muito alto. Então, ele estava running on ketones. Ele estava...
A cetona, ela está aonde? Ela é um substrato da gordura, da quebra da gordura?
Triglicérides. Pensa assim, ó, gordura, a menor unidade... Você que é atleta, você entende de proteína. Proteína é o macro, a menor unidade da proteína é o aminoácido, certo? Então, da gordura é o triglicérides. Triglicérides são três moléculas ligadas por uma cadeia, certo? Uhum. Então, cada uma desses triglicérides são quebrados em forma de energia. Tá. A cadeia que segura esses três triglicérides, ela é transformada em açúcar quando a gente está em jejum. Então, isso explica por que, que uma porcentagem pequena do cérebro, depois de muito tempo adaptado, ainda usa só açúcar. Isso é tão importante que a gente fabrica açúcar a partir de aminoácido e a partir de gordura.
Interessante.
Por isso que você não vai morrer de não comer uma barrinha de cereal. O seu cérebro, açúcar é tão importante para o seu cérebro que ele fabrica o que precisa.
Que demais, não sabia
então,
disso.
Então, essa adaptação acontece e a gente tem esse açúcar essencial aí para o cérebro e para algumas células específicas do corpo, com essa produção natural através do aminoácido e através da gordura.
Uhum.
Então, não tem problema nenhum. E aí, essas três moléculas que sobraram, elas são quebradas em energia, que são os corpos cetônicos.
As três viram
cetonas. A gente tem três corpos cetônicos. Pensa que as três gorduras, elas têm uma cadeia bem longa. Aí você tem aquelas tesourinhas que cortam a gordura grande em pedaços menores. As que estão em tamanho médio, triglicérides de cadeia média, é isso. C6 e C8 são os principais combustíveis que lá no seu fígado, eles são beta-oxidados, isso precisa estar com a insulina baixa, e são convertidos em corpos cetônicos. Então, é uma gangorra. Quando a insulina está alta, você não fabrica cetona. Quando a insulina está baixa, você consegue aumentar a sua produção de cetona. Então,
ele
é uma gangorra de adaptação.
E ele não chega aí para o fígado.
Como assim?
Porque você falou que quando a gente esgota a glicemia...
O fígado que domina a nossa energia. Então, quando o glicogênio está baixo, o fígado fala, vamos gerenciar aí porque estamos com uma crise energética. Então, vamos lá. Acelera a beta-oxidação aqui para a gente pegar mais gordura e converter em corpos cetônicos.
Entendi. Ele faz parte do processo e ele joga para a corrente sanguínea.
Sim, o fígado é o mega master de energia do nosso corpo. Por isso que gordura no fígado mostra que você está inflexível.
Uhum.
Justo o órgão que mais trabalha e é resiliente está lá, cheio de gordura, inflamando em volta. Então, é nessa hora que uma pessoa que está adaptada como Medeiros, ele está lá adaptado há muito tempo usar gordura como principal fonte de energia. A mitocôndria dele é totalmente adaptada a usar muito mais corpos cetônicos do que açúcar. A gente usa os dois. Ele usa só a gordura. E o que é legal dos corpos cetônicos do ponto de vista médico, não como um atleta que quer render bem. Os corpos cetônicos eles não são só um combustível flex. Eles têm propriedades anti-inflamatórias e propriedades de melhorar os genes, de proteger os genes, de ativar vias de renovação e de proteção celular. Por isso que o jejum também é uma prática muito associada à renovação, à detox, à limpeza, à longevidade, porque essas moléculas elas têm propriedades anti-inflamatórias e elas agem no corpo todo.
Isso que você está falando é o que tem relação com o Prêmio Nobel?
Sim,
do japonês?
Sim, a autofagia é um dos processos que a gente reaproveita combustíveis, proteínas velhas, por exemplo, quando a gente está no jejum. Então, um jeito legal e simples de explicar a autofagia é a nossa faxina. Imagina num prédio comercial, vou só usar exemplos de...
que todo mundo entende.
Isso. Um prédio comercial, você quer que a pessoa limpe o seu andar 1 da tarde na segunda-feira. Vai ser difícil, né? Porque tá todo mundo lá com as cadeiras andando pra lá e pra cá, criando mais lixo e tal. Bem melhor se você falar, vem à noite, depois do expediente, porque aí você consegue colocar todas as cadeiras em cima dos balcões e o chão fica limpo e você vai limpar melhor. Autofagia é o nosso sistema de auto-limpeza que deveria acontecer quando a gente não está no estado comendo. E aí pensa que quanto mais a gente passa no estado alimentado, menos tempo a gente tem para fazer esse processo de autolimpeza que deveria acontecer sempre. Pensa um computador que fica muito tempo com um monte de janela aberta e você não salva nada direito. Vai chegar uma hora que vai dar pane. E esse sistema imune, por exemplo, o nosso sistema imune sofre muito com essa falta de autofagia. O nosso cérebro sofre muito com essa falta de autofagia. Então, o nosso esquema moderno de se alimentar, ele faz com que a gente penda a balança para o acúmulo, 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 acúmulo. Tem um estudo americano que mostra que a gente passa 16 horas do dia comendo.
Nossa.
15 a 16 horas. Por quê? Todo mundo, o esquema da vida, acorda muito cedo para trabalhar, acorda mais cedo por causa do trânsito, come para, porque é café da manhã, tem que comer, senão morre. Depois come lanchinho porque deu vontade. E aí esse lanchinho te deixa faminto pro almoço. E agora você entende por quê? Que a gente comendo mais sente mais fome. E aí a gente nesse esquema, ai, mas aí 5 da tarde eu não tô comendo por fome, porque eu tô irritada. Quero ir embora. Quero ir embora de casa. Então, assim, esses esquemas de comer, você fica o tempo inteiro em estado alimentado. Aí você terminou de jantar, você vai assistir Netflix, e o Netflix tem um monte de comida, as pessoas comendo, dá vontade de comer. E aí você tá estressado. E aí você tem que fazer um call fora do seu horário. E pra ficar acordado, você come. E aí você vai dormir digerindo. E aí, durante o sono, nossa, ao invés de dormir, reparar e fazer a sua autolimpeza, tá mandando a pessoa da faxina chegar com todo mundo trabalhando. Então, essa falta de descanso intestinal é, assim, chave para explicar por que tantas doenças de falta, de acúmulo de proteína disforme, por exemplo, Alzheimer, doenças degenerativas, elas estão ligadas à falta de autofagia no cérebro. Como que a gente limpa o cérebro? Faz muito pouco tempo que a gente descobriu como. É, quando a gente atinge sonos profundos, a gente muda a pressão do líquor dentro do nosso cérebro. Uhum. E aí esse líquido cefalorraquidiano começa a ser filtrado. Só que a gente com sono superficial não consegue limpar. Tem estudos que
leva muitas horas, 6 horas, sim, 7 horas, né?
Precisa. Na verdade, o nosso sono, ele acontece em ciclos de 90 minutos. Só que se você não alcança lá embaixo, no sono profundo, esse sistema linfático não é ativado. Ele precisa do sono profundo, das ondas, naquele ritmo, para ser ativado e realmente, efetivamente, limpar as proteínas ruins. O Matthew Walker fala que o preço de estar acordado é acumular proteínas.
É, são resíduos metabólicos, né?
Sim, exatamente. E aí a gente não consegue ativar essa limpeza, essa autofagia, se a gente tá no estado digerido, com um monte, com açúcar alto, com a insulina alta, e a gente tá dormindo superficialmente. Comer perto da hora de dormir deixa com que a gente tenha um sono superficial, a gente não aprofunda. Álcool também. A gente acha que álcool, é bom para dormir. Não, o álcool aumenta a nossa temperatura do core, não deixa a gente aprofundar o sono, então você tem um sono pouco reparador, com vários microdespertares, e você não chega nesse sono profundo. Então, a vida moderna,
ele te derruba, né? Ele te desliga a ponto, sim, que você...
Ele dá um soco no apaga, seu córtex. Né? Você apaga, mas você não tá fazendo sono reparador.
É igual tomar remédio, né?
Exatamente.
Alguns remédios, vai.
Remédios, você foi certo. Remédio, ele altera a nossa percepção sensorial. Então, é um soco no seu córtex, você dorme. Agora, você não tem um sono reparador. Tem muito paciente que fala assim, eu durmo bem. Aí eu vou investigar um pouco melhor, dorme bem às custas de Rivotril há 20 anos.
Mas não é reparador, né?
É uma medicação que tá associada a quê? Déficit de memória. Por quê? O sono profundo restaura a região, principalmente do hipocampo. Não é só isso, claro que não, mas assim, a gente vai entendendo por que que remédio não resolve a vida se você não entende. Você precisa dormir direito. Então, suplemento para aprofundar o sono, com uma higiene do sono bem feita, ficar 3 horas antes de dormir sem comer, são coisas que todo mundo consegue fazer.
Total.
E muda completamente, você começa a dormir melhor.
O que você recomenda para uma pessoa saudável que quer ter um anti-envelhecimento, quer ter mais saúde, quer melhorar a autofagia, quer melhorar a sua saúde em geral, assim, você recomenda jejum com qual frequência, qual tamanho de jejum?
Então, eu gosto de falar que assim, se você quer longevidade, o seu metabolismo tem que estar funcionando. A gente tem 1 milhão, assim, estudar longevidade em humanos é difícil porque a gente vive muitos anos. Estudar em rato não é a mesma coisa. Então, do ponto de vista cético, falar assim, o que você tem certeza que mexe, que altera a sua capacidade de viver mais por mais tempo e melhor, né? Porque não adianta nada viver mais na UTI.
Total.
Você quer viver mais feliz, saudável e conseguindo brincar com seus filhos, carregar a mala, botar em cima do avião, né?
Subir a escada.
Isso faz toda a diferença. Então, assim, o seu metabolismo tem que estar em ordem. Por quê? Todas as doenças crônicas que mais matam atualmente estão associadas a um metabolismo quebrado por anos. Diabetes tipo 2, doença cardiovascular, Alzheimer, todos os outros tipos de demência, lipidemia, né? Demência cardíaca e neurológicas. Então é importante entender isso, que primeiro cuidar do seu metabolismo. Se ele está quebrado, você vai arrumar ele. Isso é o melhor que você tem para fazer de longevidade. Tá saudável? Tem algumas coisas para você fazer. Dormir direito. Aquelas alavancas que ninguém gosta de ouvir, né? Ai, dormir direito, lá vai falar. Dormir direito, ter tempo na natureza, manejar bem o seu estresse. Cortisol é outro hormônio que destrói o nosso metabolismo, né? Comida. Pensar muito mais na qualidade do que na quantidade. E espaçar o jejum, ele pode ser, hoje em dia, um marcador, como se fosse uma cerca de limites que você coloca para não ultrapassar o tempo inteiro, porque facilmente a gente ultrapassa, e o estresse faz com que a gente perca esse freio de tomar boas decisões. Então, 12 horas de jejum, eu digo que é o mínimo. E é fácil, todo mundo consegue. Terminou de jantar às 8 da noite, o único hábito que você precisa fazer é começar a olhar no relógio. Terminou de comer, deu a última garfada, não vai comer pipoca vendo Netflix, porque aí é nessa hora que você vai começar a contar. Tem muita gente que ignora, acha que porque o jantar terminou, só conta isso. Não, se você colocou qualquer alimento que tem açúcar, tomou uma latinha de qualquer coisa, é nessa hora que você vai começar a contar 12 horas. Então, uma latinha de Coca-Cola, uma latinha... Não para de falar marca, olha que horror.
Mas pode falar, não tem problema.
Você toma qualquer coisa com açúcar, você vai contar, a partir desse momento, 12 horas. 8 da noite, 8 da manhã já deu 12 horas. Esse é o mínimo saudável aplicável a qualquer pessoa com qualquer condição, 12 horas é possível. E a partir disso, de acordo com o quanto o seu metabolismo está inflexível, a gente vai brincando com aumentar ou diminuir essas horas de acordo, primeiro, com o seu estilo de vida. Uhum. Então tem alguns pacientes que falam, pô, eu prefiro mil vezes pular o café da manhã, que é uma refeição que eu estou sempre correndo, já que não pode comer açúcar mesmo, quero que eu gostar, prefiro não comer nada. Super é o meu caso, por exemplo. Eu, assim, sempre preferi dormir mais. Comia de medo de passar mal. Eu fazia faculdade em Campinas, mas eu sou paulistana, né? Então eu pegava estrada de madrugada, falava, putz, eu vou comer uma bisnaguinha com já que pode falar marca, eu vou falar todas.
Um
com todinho, eu tenho uma foto. Todinho é fantástico. Preciso resgatar essa foto. Eu de jaleco, de madrugada, minha mãe, tipo, pegou uma foto, assim, tirou do nada, eu de madrugada saindo com a chave do carro, todinho, bisnaguinha.
Não acredito.
Era o meu, eu não tinha fome esse horário. Então eu comia alguma coisa que eu achava gostosinho pra comer. Por medo de passar mal.
Pra empurrar mesmo, pra empurrar.
É, por medo de passar mal.
Nossa, que loucura.
Então, assim, o nosso senso comum atrapalha muito nas escolhas, porque já é difícil dizer não pras coisas que dão prazer. Agora, liberar geral porque você não acha que é um problema, é mais problema. Então, assim, eu falo pros pacientes, eu não vou curar os seus desejos, porque isso não tem cura. A gente vai sempre ter prazer com esses alimentos, porque eles dão prazer. É. Agora, o que a gente resolve? Tirar todas as besteiras que a gente come por conveniência, que são totalmente fáceis de tirar. Não precisa. Você começa a fazer esses protocolos de jejum, eu acho que todo mundo se beneficiaria de fazer pelo menos 16 horas, pelo menos uma semana, faz para testar e ver quanta coisa é desnecessária que a gente come por conveniência. Então, é só porque ia ficar chato. Vamos lá acompanhar. Eu tenho uma reunião e é um café da manhã com o chefe. Vai ficar chato se eu não comer? Não vai.
E você pega o meu ambiente corporativo, você chega numa reunião, sempre tem um café com açúcar. E se é uma reunião muito estruturada assim, sempre tem uns aperitivozinhos, né? E é açúcar puro, né? Sim. Então é aquele negócio que você falou,
sono,
você passa o dia...
Você rende mal e você não sabe.
O dia inteiro comendo, cara, impressionante.
É o dia inteiro. Eu vejo congresso médico, né? Tirando esses maravilhosos que eu vou fora, que são Metabolic Health Summit, por exemplo, é tudo...
É
keto,
tudo bonitinho?
Low carb, maravilhoso.
Que legal.
Você se sente em casa, porque o ambiente faz muita diferença, né? De como a gente se comporta. E isso é o problema das reuniões, porque sem entender que isso é um problema, as pessoas oferecem querendo... É uma boa intenção. Fala,
sim,
nossa, mas eu vou ficar sem servir açúcar? Serve aí, as pessoas gostam. Então, a cultura precisa mudar pra gente tirar esse tabu de não comer o tempo inteiro. É assim, entre o café da manhã e o almoço do All Inclusive, você já reparou que as pessoas pedem batata frita na piscina?
Ah, sim.
Entendeu? Assim, para,
um petisquinho,
pelo amor de
né?
Deus, porque já é muita comida.
Absurdo,
ninguém
né?
Ninguém chega com fome no hotel, que é All Inclusive. Então, eu brinco com os pacientes assim, para de se colocar em situação que você não sabe sair. É igual o Doritos, não começa a comer. Não programa suas férias num all inclusive. Escolhe pensão, tipo, um café da manhã, ou café da manhã e jantar. Se vira com menos, porque vira um spa de engorda. Você tá lá fazendo um monte de coisa legal pra sua saúde, aí no final do ano você vai lá pra um cruzeiro. Cara, o cruzeiro arrebenta. É um ambiente que te força economicamente a comer sem parar. No fundo, a gente quer, eu quero fazer valer o meu investimento.
Não, isso é muito mentalidade brasileira, pobre, né? Que fica, meu, vou aqui, já que eu paguei, tipo, vou comer o máximo que eu puder.
Eu lembro, na faculdade de medicina, a indústria farmacêutica paga qualquer coisa, levava a gente em restaurante, a gente comia porque tava lá. Eu falo, gente, assim, é tão absurdo. E a gente acha isso normal. E não é normal. Então, assim, boa parte dos problemas, metade deles, eu diria, que se a gente mudar a nossa cultura, a gente começa a melhorar a saúde. Entendeu? Entender o peso dessas coisas para de ser uma decisão tranquila, assim, ia ficar chato, então eu comi o bolinho lá. Porque você comeu o bolinho, você entrou na roda. E 2 horas depois você vai querer comer o pãozinho. E você não vai sair disso. Então, é muito importante entender o significado das coisas para parar de se colocar em situações das quais você não queria entrar. Vai ter umas que você vai propositalmente querer. Então, assim, vou numa degustação de champanhe. Vai harmonizar com, foie gras numa torradinha. Eu não vou tirar a torrada nessa hora aí. Eu vou comer a torradinha. Eu sou normal. Agora, você quer isso aqui? Bem, eu tô vendendo, para ajudar. Cara, eu compro. E aí a pessoa vai me dar, eu falo, não, pode ficar e vende pra mais alguém. Então, assim, saída tem pra tudo. Na pandemia, eu lembro que os pacientes falavam, ela tá vendendo, ia ficar muito chato eu não comprar da minha vizinha. Eu falei, tudo bem, compra e deixa ela com o produto. Ela vai,
ou dá pra alguém, né?
Ela vai vender duplamente. É. Eu tenho problema em dar, porque eu tenho dó. Porque eu sei que, por exemplo...
Entendi. Entendeu? Você vai estar atrapalhando a vida de alguém.
Mas
entendi.
Ela é hipertensa, eu não vou dar.
Total, faz sentido.
É um negócio de consciência, mas se você não tem, tá ótimo. Então, assim, panetone. Vamos falar natalino? Tema natalino. Panetone. Você vai ganhar um panetone de cada hospital, de cada paciente querido, dos seus familiares, e você vai querer comprar um especialzão lá, direto da Itália, fermentação natural. No final de dezembro, se você não se policiar, você tem 17 panetones em casa. Então, assim, tem que planejar antes. Infelizmente, a gente está inundado de comida. Então, você precisa ter uma conversa clara com você mesmo, de falar assim, qual panetone que é muito especial para mim?
E se você quiser, né? Porque,
exato,
tipo, eu não como panetone.
Eu não gosto.
Tem gente que tem vício, corta, frita com manteiga.
Nossa, então, eu vejo
na frigideira.
Coisa, gente, pra aumentar o prazer e não conseguir mais
frita.
Comer.
Com manteiga.
Frita na gordura. Gordura doce, tá vendo? A voz.
Louco, né?
Tem que fazer. Então, assim, é um negócio de colocar limites. E o jejum faz isso de uma maneira que ele tira a sua expectativa de ter que acertar.
Uhum.
Eu gosto dele por causa disso. Então, num hospital, pra um médico, qual a expectativa de eu encontrar um lanchinho saudável? Primeiro que só de falar lanchinho já não tem muito. Ninguém come uma coxa de frango. Eu lembro que na Disney eu via aquelas turkey legs. Eu falava, povo bárbaro. Hoje em dia o melhor lanche que você pode comer na Disney é uma turkey leg.
É verdade, super saudável.
Que é proteína, né?
Eu acho uma delícia.
Homem das cavernas. Então, assim, você perde a expectativa de ter que acertar, porque você não vai acertar. Nenhum lanchinho é bom. Eu lembro de eu ficar em dúvida no hospital, coçando a cabeça, assim, será que eu peço uma coxinha? Não, é frita. Então eu vou pegar um salgado assado. Tinha 150 gramas de carboidrato num salgado. Absurdo. Então, assim, não tem boas escolhas. E aí você fica perdendo tempo. E quanto mais fadiga de escolha a gente tem, mais a gente larga a mão e vai pro que tá acostumado. Os produtos no supermercado são assim. Você começa, vou comprar um azeite extra virgem. Aí você vai lá, prensado a frio, 5%, 4%, 1%. Aí você fala, quer saber, pega qualquer um. É nessa hora do cansaço que o supermercado vende. Ele coloca lá você cansado na negocinho do caixa que você tá esperando, impaciente. Aí tem todos os chocolates na altura da cabeça do seu filho.
Cansado e com fome.
Pra você pegar. Então, assim, é tudo muito difícil. Ir no supermercado cansado, com fome, realmente você está se colocando numa situação que você vai comprar mais coisa do que gostaria e coisas que você não deveria comprar. Então, são pequenas coisas do dia a dia que, pensando melhor, você já se tira de problema. Não precisa seguir um cardápio. Entende? É o conceitual que vem antes.
É, eu acho que tem que tomar algumas decisões, né? Eu dei um treinamento pouquíssimo tempo atrás e o pessoal percebe, né, assim, que você é mais saudável e tal. Eu falo muito sobre isso e tal. E aí eu olhei assim e vi que eles estavam armando um negócio pra mim. Aí eles pegaram uma coxinha e fizeram a pessoa me oferecer. Vai lá, oferece coxinha pra ele. Aí a menina veio: o senhor quer coxinha? Eu falei, não, obrigado. Aí os caras: pô, você não come coxinha? Eu falei, claro que eu não como coxinha. Não como nada disso daqui. Por quê? Meu, decisão, a gente sabe o impacto que isso traz na nossa saúde, né?
Sim.
Eu acho que a gente se perdeu muito e por isso que eu tenho esse lance de querer estudar. Porque eu me olho, assim, eu comprei um iPhone, eu não vou estudar como o iPhone funciona, óbvio, eu preciso saber usar o calendário, o e-mail, vai ajudar a minha vida, eu não vou estudar como é que meu corpo funciona. Muito do que eu aprendi passando com você, com o meu médico, com... Sabe, você vai pegando informações, você vai entendendo, pô, isso faz mal, isso daqui não posso. Tô aprendendo a emagrecer, tô aprendendo a fazer jejum, tô aprendendo a transicionar. E eu acho que todo mundo que tá assistindo a gente tem essa capacidade, sabe? E eu queria que você, pra gente já ir caminhando pro encerramento, que você contasse, porque você tem trabalho com médico, trabalho com paciente, você tem muitas atuações. Quem estiver escutando a gente, tem muito médico que escuta a gente, como você pode ajudar o médico? Quem é paciente crônico, que tem diabetes tipo 2 ou qualquer doença crônica que pode se beneficiar, onde que ele deveria ir? E uma pessoa que busca alta performance, sabe? Esses três mundos, que pra onde ela vai?
Precisa ter um foco de, assim...
Ou pra onde ela vai, eu digo assim, pra onde ela vai pra se tratar com você.
Eu achei que fosse... Tá.
Não, pra se tratar contigo.
Comigo, eu tenho, no momento, eu atendo no consultório pra pacientes, né, pra clínica mesmo, normal. Eu tenho um curso de jejum pra leigos, que tem muitos profissionais que usam esse curso como um balizador pra aprender, pelo menos, a não ter medo de prescrever pros próprios pacientes.
Profissional médico, seria o nutricionista.
Isso, tem profissionais médicos e nutricionistas que fazem o meu curso pra ter uma noção de quais são as possibilidades de combinações possíveis de jejum. E além desse curso, tá no forno uma formação para médicos mesmo, porque isso é necessário, né? É uma habilidade que todo médico de qualquer especialidade pode atuar, porque justamente a gente vive uma epidemia de inflexibilidade metabólica. Então, todos os médicos têm que ter esse conhecimento básico que não está sendo ensinado. Esse curso para médicos está no forno. Mas atualmente tem o meu curso, tem o meu Instagram, onde eu passo bastante informação.
Muito conteúdo. YouTube. Sim, também,
YouTube,
né?
YouTube também. Tem umas entrevistas bem legais lá. E tem o meu consultório.
Você tem entrevista com o Fang também, não tem?
Tem, já entrevistei ele duas vezes.
É, ela, meu, tem muito material legal. Vale a pena ir lá e acompanhar. Doutora, muitíssimo obrigado. Diretamente de Campinas para São Paulo, para o nosso estúdio.
De
obrigado.
Volta ao meu lar.
Obrigado por ter vindo até aqui e compartilhado tanta informação bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Você sabe que eu sou fãzaço, adoro tudo que você faz. E me lembra o nome do seu Instagram para o pessoal te seguir.
@ doutora, @dra.mairasoliani.
Vai estar aqui embaixo na descrição, clica aí e segue ela. Obrigado.
Obrigado pelo convite.
Você que ficou até o final, não se esqueça, se inscreve aí, 80% mais ou menos das pessoas não seguem, mas assistem o nosso conteúdo. Então, se você se inscrever, você vai continuar recebendo mais conteúdos legais como esse. Um beijo para você e até a próxima semana.